Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária de terça-feira, 20 de novembro de 2012, às 15 horas e 38 minutos. Convido a deputada Arlete Sampaio para secretariar os trabalhos da mesa. Convido o deputado Vasnei de Ruri para secretariar os trabalhos da mesa. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente sobre a mesa.
Mensagem 430 do Poder Executivo, que encaminha projeto de lei que institui as condições de procedimentos de apuração do ICMS aos contribuintes passíveis de enquadramento nos termos da lei número 4.732, de 29 de dezembro de 2011. Projeto de lei, deputado Charles. Projeto de lei que assegura a inclusão digital aos deficientes auditivos do Distrito Federal e da outras providências. Projeto de lei, deputado Charles, que fica incluído o calendário oficial de eventos do Distrito Federal, evento Rebanhão. Projeto de lei, deputado Dr. Charles, dispõe sobre a criação do programa Parto Humanizado no âmbito do governo do Distrito Federal. Projeto de lei, Dr. Charles, fica incluído no calendário oficial de eventos do Distrito Federal a semana de conscientização sobre o mal de Alzheimer. Projeto de lei, HCL Maia, dispõe sobre a inclusão da festa Moagem e Carro de Bois de Santa Maria no calendário oficial de eventos do governo do Distrito Federal. Projeto de lei, deputado Benedito Domingos, dispõe sobre a coleta de medicamentos e insumos farmacêuticos e correlatos vencidos ou não utilizados por meio do descarte em postos de coleta no âmbito do Distrito Federal. Projeto de lei, deputado Roberto Negreiros, que determina a publicação pelas organizações não governamentais, ONGs, na rede mundial de computadores das ações e respectivas prestações de contas relativas aos recursos que recebem a qualquer título do Poder Público do Distrito Federal. Projeto de lei, deputado Roberto Negreiros, determina a instalação de suporte para colocação e transporte de bicicleta nos ônibus do Distrito Federal. Projeto de lei, deputado Roberto Negreiros, que restringe direitos do empregador que mantenha trabalhadores em condições análogas à de escravos. Projeto de lei, deputado Cláudio Abrantes, fica incluindo no calendário oficial de eventos do Distrito Federal o mês da fotografia. Projeto de decreto legislativo Washington Mesquita, concede o título cidadão honorário de Brasília ao padre José Carlos de Rezende. Projeto de decreto legislativo, deputado Washington Mesquita, concede o título cidadão honorário ao padre Francivaldo Menezes do Nascimento. Projeto de decreto legislativo, deputado Washington Mesquita, concede o título cidadão honorário de Brasília ao padre Rosivaldo Almeida de Souza. Projeto de decreto legislativo, deputado Cláudio Abrantes, concede o título cidadão honorário de Brasília ao senhor Luiz Humberto Miranda Martins. Requerimento, deputada Celina Leão, requer encaminhamento de solicitação de informações ao senhor secretário do Desenvolvimento Social e Transparência de Renda. 11 requerimentos, deputada Eliana Pedrosa, requer encaminhamento de solicitação de informações a diversos órgãos do governo do Distrito Federal. 1 requerimento, deputado Israel Batista, requer apensamento ao PL 1029-2009 ao projeto de lei número 900-2012 para tramitação conjunta. 1 requerimento, deputado Roberto Negreiros, requer apensamento de projetos de lei 860-2012 ao PL 738-2012 para tramitação conjunta. 3 moções, deputado Asni de Rori. 2 moções, deputada Celina Leão e outros. 1 moção, deputado Cláudio Abrantes. 7 indicações, deputada Liliane Roriz. 20 indicações, deputado Joy Vale. 1 indicação, Washington Mesquita. 4 indicações, Evandro Garla. 1 indicação, deputado Asni de Rori. Como é que já lê direto? Terceira, Secretaria, Diretoria Legislativa, Divisão Taquigrafia e Apoio do Plenário, Setor de Tramitação, Ata e Súmula, segunda sessão legislativa da sexta legislatura. Ata sucinta da 103ª sessão ordinária, transformada em comissão geral para debater sobre o anteprojeto de lei de financiamento da cultura em 8 de novembro de 2012. Terceira Secretaria, Diretoria Legislativa, Divisão de Taquigrafia e Apoio ao Plenário, Setor de Tramitação, Ata e Súmula, segunda sessão legislativa da sexta legislatura, ata sucinta da 104ª sessão ordinária em 3 de novembro de 2012. Terceira Secretaria, Diretoria Legislativa, Divisão de Taquigrafia e Apoio ao Plenário, Setor de Tramitação, Ata e Súmula, segunda sessão legislativa da sexta legislatura, ata sucinta da 105ª sessão ordinária em 14 de novembro de 2012. Senhor presidente, peço a dispensa da leitura das respectivas atas e a declaração de lida e aprovada as referidas matérias.
Dispenso a leitura e dou como lida e aprovada as atas em questão. Dando início ao pequeno expediente, comunicado de líderes, convido o deputado Chico Vigilante para fazer uso da palavra por 5 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu quero, na tarde de hoje, tratar de dois assuntos que eu considero da mais alta importância. Primeiro, trata-se da vitória extraordinária que nós, vigilantes do Brasil, conseguimos na última terça-feira no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, que foi a aprovação do projeto 1033, de autoria da então deputada Vanessa Grazottini, que foi ao Senado Federal. Chegando ao Senado, houve uma modificação acordada com os vigilantes. Eu participei diretamente do processo de negociação. O relatório do senador João Tenório, negociado com o então líder do governo, Romero Jucá, com o presidente Sarney, que inclusive esteve numa reunião nossa dos vigilantes, lá no Petrônio Portela, lotado de vigilantes, e ele foi lá levar o seu apoio, com então o senador Marconi Perillo, com o senador Eunício de Oliveira, que teve uma participação muito importante nesse processo no Senado Federal, foi aprovado, o senador Paulo Paim teve uma participação fundamental na aprovação, voltou à Câmara Federal e nós conseguimos o apoio de todos os líderes, especialmente do deputado Nelson Pellegrino, do presidente da Câmara, deputado Marcos Maia, que assumiu um compromisso que, antes do término do mandato dele, ele estaria votando esse projeto em plenário. E, realmente, a aprovação ele levou a plenário na terça-feira, através de um pedido nosso. Passei o dia na Câmara Federal negociando com ele. O projeto foi a plenário, foi votado por unanimidade pela Câmara dos Deputados. É um anseio da categoria de vigilantes do Brasil. São mais de 1 milhão de vigilantes que há mais de 20 anos esperavam por essa aprovação e que agora, felizmente, vai se tornar lei. Nós esperamos a sanção da presidenta Dilma Rousseff. Já conversei com a ministra Idelis Selvatti no sentido da aprovação por parte da presidenta Dilma. Conversei com a ministra Gleisi no sentido de pedir a aprovação. Iremos voltar novamente a conversar com ela para que essa lei seja sancionada pela importância social que ela carrega. Portanto, eu quero levar aqui meus parabéns aos vigilantes de todo o Brasil pela participação decisiva da categoria, o líder máximo da nossa categoria, que é o companheiro José Boaventura, que é o presidente da Confederação Nacional dos Vigilantes, o presidente do sindicato em Brasília, o Gevalino, enfim, a todos que lutaram pela aprovação dessa lei. O projeto 1033, tenho certeza, será sancionado pela presidenta Dilma Rousseff, que institui a periculosidade dos vigilantes, que é um percentual de 30% sobre o salário da categoria, o que é importante, é fundamental para os vigilantes brasileiros. Dito isso, senhor presidente, eu quero abordar um segundo ponto. Trata-se do Distrito Federal. Todos nós assistimos no dia de ontem, e já vem de algum tempo, a verdadeira inundação aqui do plano piloto, especialmente da Asa Norte de Brasília. Mas o mais grave, deputado Arlete, é saber de que existe um estudo do governo do Distrito Federal, datado de 2001, portanto, 2001, já existia esse estudo, que serviu de base agora para uma ação do Ministério Público do Distrito Federal, tratando desse assunto, que era a necessidade de readequar a Asa Norte de Brasília, que é um dos pontos críticos, com novas obras no sentido da captação da água da chuva. E passaram-se governos e mais governos e não foi feito absolutamente nada. Felizmente, agora nós estamos tomando conhecimento de que o governo do Distrito Federal, o governador Agnello Queiroz, já determinou a nova CAP, que já está procedendo todos os processos de licitação para que a gente possa implementar as obras no sentido de livrar o Distrito Federal desse verdadeiro flagelo das enchentes. Coisa que nós imaginávamos que só existia em São Paulo, em Belém do Pará, em Manaus e em outras cidades. E que, infelizmente, tendo em vista a falta de planejamento com o Distrito Federal, levou a essa situação que está sendo vivida na data de hoje e que eu acredito que, dentro de poucos anos, a gente... Nós estaremos livres desse verdadeiro flagelo, que é o flagelo das chuvas. Serão milhões que serão gastos com as galerias de águas fluviais para dotar novamente a Asa Norte e os pontos críticos do Distrito Federal para que a população não passe pelo que passou ontem. Eu mesmo, deputado Varnier, em função dessas enchentes de ontem, eu, no deslocamento daqui da Câmara Legislativa para a rodoviária do plano piloto, eu gastei uma hora nos engarrafamentos, porque a verdade é que a cidade parou. E essa cidade não pode parar, essa cidade não pode continuar efetivamente com essa situação que está sendo vivida. Portanto, eu acredito efetivamente no trabalho desenvolvido pela Secretaria de Obras, pela nova CAP e na determinação do governador Agnello Queiroz para que a gente salve efetivamente o Distrito Federal das enchentes. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, deputado Chico Vigilante. Realmente isso é um problema e nós percebemos que tem muitas obras que não cumprem os seus regulamentos, portanto, pela irresponsabilidade de muitos, de poucos, muitos sofrem. Gostaria de passar a palavra para a deputada Celina Leão, para o comunicado de líderes, que vai fazer uso da palavra no lugar da deputada Helena Pedrosa. Por 5 minutos, deputada Celina Leão.
Senhor presidente, deputados e deputadas, eu acho muito importante a colocação aqui hoje do deputado Chico Vigilante sobre a questão aí da manutenção aí das águas fluviais de Brasília. Até porque, deputada Liliane, o que nós estamos vivendo aqui, nós nunca vivemos na história do país aqui na nossa cidade. E é muito engraçado falar que Brasília está vivendo um descontínuo planejamento. Até porque o plano piloto, se tem um lugar que foi planejado, deputada Liliane, foi o plano piloto. A inundação, deputada Liliane, não está acontecendo em nenhum assentamento que foi criado de última hora. A inundação que nós estamos vivendo em Brasília está acontecendo no plano piloto, na Asa Norte. E pode, sim, acontecer em outros locais. O que, para mim, está acontecendo, deputada Liliane, não é culpa de nenhuma falta de planejamento de nenhum governo passado, de ninguém que passou. É culpa de um governo que não faz a manutenção que deveria fazer nas bocas de lobo da nossa cidade. Uma manutenção eficiente, eficaz. A fala hoje do secretário de obras, no DFTV, foi até engraçada, porque o repórter perguntou para ele, o que nós vamos fazer? Ele falou assim, nós vamos ter que rezar para não chover. E eu hoje conversava com um jornalista, Isso não é uma, resposta para dar para a sociedade. O deputado Chico Vigilante veio aqui dar uma resposta à sociedade. Mas a resposta que nós temos que rezar para não chover, nós temos que realmente rezar, porque a curto prazo, rezar para não chover. Então, assim, eu acho que essa não é uma resposta adequada. Olha, nós estamos tomando, até para deixar a população mais tranquila, vou falar para Vossa Excelência, eu moro ali no Lago Norte, deputada Liliane. Ali, eu tenho medo hoje de ir para casa por conta daquela ponte. O dia da manutenção da ponte, que teve um buraco na ponte, eu parei para ver. Aquilo ali é perigoso de verdade. Da forma, o deputado Vazni também mora ali no Lago Norte. Aquela ponte tem que passar por uma vistoria severa mesmo, até para que a gente não seja surpreendido, como nós estamos sendo surpreendidos aí pelas águas. Eu acho que a resposta tem que ser devida e imediata para a população. Porque se está chovendo o mesmo tanto que choveu nos anos anteriores, e se está inundando a cidade, deputada Liliane, é que não teve manutenção nas bocas de lobo. É que não teve a manutenção devida e adequada onde deveria ter. É, o crescimento, sim, mas não de forma desordenada, como vem sido colocado. Porque as inundações estão acontecendo no plano piloto. Então, eu acho que essa resposta ela tem que ser dada com muita seriedade para a população. Essa casa aqui precisa de se preocupar e falar, olha, nós vamos dar, sim, uma resposta adequada. Não colocar, eu acho que tudo que acontece, se vier um furacão aqui, acho que a culpa vai ser dos governos anteriores. Eu acho que isso é muito imoral de se falar isso na devida circunstância que nós estamos vivendo na nossa cidade. A nossa cidade não está procurando culpados, deputada Liliane. A nossa cidade está procurando soluções. Não está procurando quem é o culpado, não. Uma parte, deputada Liliane.
De fato, a cena no DFTV acho que chocou a cidade inteira. Eu acho que nunca na história da nossa cidade aconteceu isso. E não é de hoje, deputada Celina, que eu venho cobrando das autoridades responsáveis por essa manutenção a questão da limpeza das bocas de lobo. Isso é uma rotina. Todo bom governo, todo governo eficiente, deputado Joy Vale, faz isso 3 meses antes da chuva. Isso é uma coisa óbvia. Eu acho que qualquer um de nós aqui, se estivesse hoje no comando, saberíamos que tem que ser feito isso no Distrito Federal. Então, a cena de ontem, realmente, de fato, deixa a população com mais pavor ainda, porque existe, Rony, você muito sabe bem disso, um orçamento emergencial para isso. Então, falta de dinheiro não cola essa conversa. É falta de gestão, é falta de gente que pega na rédea e que coloque isso realmente de fato para acontecer, deputado Joy Vale. Não pode mais acontecer. Isso é isso, porque as chuvas já estão começando agora. A chuva ela intensifica no mês de dezembro, de janeiro e vai para fevereiro. Nós sabemos que Brasília, nessa época, durante 6 meses, chove muito. E se não tiver uma atitude de urgência... Por falta... Ah, falta o quê? Falta dinheiro? Isso é um absurdo! Falta recurso para fazer essa limpeza? Isso é uma desculpa muito fajuta de quem está pensando não no hoje, está pensando nos próximos 50 anos, e sendo que hoje está essa calamidade. É isso, deputada. Muito obrigada.
Deputado Rony.
Deputada Celina e deputada Liliane, eu sinto, mas eu vou ter que discordar das duas. Claro. Olha só. Primeiro que é o seguinte, eu fui secretário de obras. Em todos os 3 anos que eu fui secretário de obras, a Asa Norte inundou. Não é um problema da boca de lobo. As bocas de lobo, se vocês prestarem atenção na filmagem da imprensa, as bocas de lobo estão funcionando. Tanto é que em meia hora, 40 minutos, coa tudo. O problema da Asa Norte, Asa Sul não há inundação. Não há inundação do lado da Asa Sul. Porque tem um parque da cidade, a montante da Asa Sul, que tem permeabilidade e filtra a água da chuva, segura. Na Asa Norte nós não temos. Na Asa Norte nós temos todo aquele setor onde está o estádio, onde estão os ginásios, aquela área, onde foi tudo impermeabilizado há muitos anos, vem sendo, sem nenhuma drenagem pluvial. E existe um projeto que chama Águas de Brasília, desde a época que eu fui secretário de obras, que nunca conseguiu se implantar, que aproximadamente... em torno de 350, 400 milhões, para poder resolver aquele lado da Asa Norte todinho ali, porque não é a água da Asa Norte, a capacidade da água, não adianta aumentar a capacidade da boca de lobo, elas estão funcionando, porque se ela só recebesse a água da chuva da Asa Norte, Seria, não inundaria. Mas vem tudo dali de cima da Asa Norte, vem descendo lá, é porque vocês não viram ainda lá a Embrapa como fica. Tem vídeo, assim, tudo. Vira um rio muito maior. Então, assim, a Boca de Lobo, deputada Celina, tem sido mantida. Ontem nós fizemos um debate aqui, eu e a deputada Eliana Pedrosa, sobre patologia das edificações. E o secretário de obras estava presente, onde foi dito isso. Porque é coisa que a gente... é recorrente. Então, a Boca de Lobo está sendo limpada. Agora, é preciso também ter consciência da população. Porque quanto mais limpa, mais a população joga... A gente acha-se aquela cúpula do aquela peça de acrílico de orelhão, acha dentro da galeria de Boca de Lobo e não tem como entrar. É porque tiram a tampa e jogam. Garrafa de pet, ela com lodo, gruda uma na outra e vira uma parede. Mas não é, se vocês prestarem atenção, olha na imagem da televisão, as bocas de lobo estão funcionando. Tanto é que dali a 50 minutos, drenou tudo, escoou tudo. O problema é, a montante acima da Asa Norte foi permeabilizado tudo durante muitos anos e nada de galeria de água pluvial foi feito. Ali na Asa Norte é fichinha. Se pegar o que vira a Embrapa lá embaixo, ali onde era a Câmara Legislativa antigamente, vocês iam ver ali o volume de água que chega. Então, agora, dia 20, vai ter a licitação. E a licitação só está acontecendo agora, porque ficou no Tribunal de Contas meses a licitação para ser liberada. Então, desse ponto aí, eu tenho que fazer essa defesa, porque o governo tentou viabilizar, tem recurso, viu, deputada Liliane? E tem sido feito constantemente. Agora, vai muito também da quantidade do momento que chove. Agora, nós não podemos simplesmente pegar a Asa Norte, aumentar a capacidade de Boca de Lobo, aumentar a capacidade de galeria de água pluvial, porque quando fizer a montante, aquela ali, a que existe, já é suficiente. O que é preciso é investir a montante. Isso o governo, a partir do dia 20, o Tribunal de Contas já liberou a licitação, dia 20 vai acontecer, e deu certo. Por quê? Porque vai viabilizar para as próximas chuvas. Até que comece as obras, vai ser seca, e na próxima chuva já não vai ter esse problema, acredito eu.
Obrigada, deputado Rony. Eu acho que as informações de Vossa Excelência são realmente muito importantes, vêm esclarecer vários pontos aí que a gente realmente, como parlamentar, precisa de cobrar. E, para mim, encerrar meu comunicado de aqui na liderança, eu gostaria de saudar aqui os auditores que estão aqui hoje no plenário aqui da Câmara Legislativa. E na mesma oportunidade aqui... colocar que chegou aqui nessa casa um projeto de lei de autoria do Poder Executivo que é muito polêmico, deputada Arlete, que é muito polêmico não só pelo conteúdo, mas pelo momento, deputada Arlete. Porque você imagina, a senhora que veio aí da luta trabalhista, do Partido dos Trabalhadores, que sempre se mobilizaram, que sempre se reuniram, em plena paralisação de uma categoria, chegar na Câmara um projeto que tira prerrogativas de uma categoria. É, no mínimo, uma falta de democracia, é uma falta de respeito com uma categoria que é importante. Nós temos que entender, deputada Arlete, que essa categoria... ela tirou muitas questões obscuras que nós tínhamos no serviço público. Essa categoria, ela normatizou, o deputado Vazni sabe disso, normatizou os pagamentos. Hoje em dia, os pagamentos são cronológicos, não são mais para quem dá mais, quem dá menos. Tiraram os propineiros dos corredores, foi essa categoria aqui. Então, chegar, para nossa surpresa, chegar um projeto de lei desse, né? Que eu já tinha ouvido falar de submarino, do projeto de submarino aqui, de emendas submarinas aqui do Legislativo, mas submarino do Executivo eu nunca tinha ouvido falar. No meio do projeto que chegou, no artigo 3º, ficam revogados a lei número 4.102. Essa lei, ela não tem nada a ver com o projeto, essa é uma lei do deputado Benício, que fala sobre doação de árvores. É uma emenda, assim, que está no meio... É um contexto, está no meio do... A gente quer entender que não seja má-fé, deputada Eliana, do Executivo, de colocar um texto, assim, contrário, longe do projeto, né, que não tem nada a ver com o projeto de lei. E, mais embaixo, que colocam a lei que tira as prerrogativas deles. Então, eu acho que é bem polêmico, pela seriedade. Essa casa não pode fazer de conta que está analisando... Do Berinaldo, que está analisando um projeto de lei que seja colocado de uma forma séria, mas em plena greve, né, de uma categoria, isso eu acho que é uma falta de respeito. Quero dar uma parte aqui para a deputada Eliana.
Inclusive, deputada Celina,
Nós temos dois dispositivos que são feridos aí com essa, dentro dessa proposição. Um está no nosso próprio regimento interno, que diz que não pode ter matéria estranha àquela que o projeto está tratando, e também a lei complementar número 13, que dispõe como você faz os projetos de lei. Quer dizer, contraria uma lei complementar, contraria o nosso regimento interno. Então, seria até importante que a líder do governo levasse esse assunto e discutisse para desentranhar essas matérias, que são matérias que não têm nenhuma correlação, nenhuma conexão com o texto e o mérito do projeto proposto.
Obrigada, deputada Eliana. Então, a gente deixa aqui o registro, o pedido, né? O nosso pedido aqui, deputada Arlete, é realmente a imediata retirada desse projeto. A parte, claro.
Alô. Primeiro, eu quero explicar à deputada Celina Leão e aos presentes que estão lá em cima que esse projeto não está na pauta no dia de hoje, que nós sequer o analisamos até o momento. Obviamente que nenhum de nós vai aprovar um projeto se tiver alguma coisa que retire benefícios ou direitos dos trabalhadores. Então, o projeto será examinado devidamente e nós vamos, então, a partir desse exame, dizer qual é a posição que nós vamos defender. Portanto, não é necessário que as pessoas fiquem apreensivas, porque sequer foi examinado pelas comissões, sequer foi examinado pela própria bancada nossa a respeito do projeto. Então, eu espero que a gente tenha paciência para poder fazer esse exame nas comissões e também nas bancadas, nas diversas bancadas aqui da Câmara Legislativa.
Deputada Arlete, só dentro da parte de Vossa Excelência, esse projeto chegou em regime de urgência. E hoje ele só não foi aprovado na CCJ, porque nós solicitamos ao deputado Olair que o segurasse, até para que a gente pudesse ter uma ampla exposição de motivos. Mas se não fosse o nosso pleito e o pronto atendimento do deputado Olair, ele já teria passado, inclusive, na CCJ. Então,
deputada,
a gente pede...
Celina Leão.
O deputado Olair, cadê o deputado Olair?
Deputada Celina.
Deputado
a senhora Olair. Me concede uma parte?
Claro, uma parte do deputado Olair.
Por dois motivos. Primeiro que... O projeto, o relator dele é o deputado Roberto Negreiros, e o projeto não estava em pauta, primeiro ponto. O segundo ponto, eu acho fundamental o discurso de Vossa Excelência. Mas naquela sessão da CCJ, estavam as lideranças dos nossos funcionários públicos, não só essa categoria que está aqui, mas essa casa, e eu particularmente, tenho um grande respeito aos funcionários públicos do Distrito Federal, que são homens e mulheres responsáveis. Naquele momento, eu disse a seguinte frase, que eles ficassem tranquilos, que este parlamento aqui não iria deixar tratar de injustiça, porque não é o nosso dever e não é a nossa função. Que a gente poderia enfrentar o debate em todos os ângulos que for necessário, mas que, no final, injustiça aqui nós não permite. Então, eu estou muito tranquilo, e a bancada do governo também está muito tranquila, porque é importante... Quando a gente vê a nossa líder do governo, que fala pelo executivo, dizer que o projeto chegou, que não tem o conhecimento do conteúdo, mas que o conteúdo jamais é para prejudicar o trabalhador do Distrito Federal. Então é muito importante esses dois fatos. Importante a senhora vir à tribuna, já como oposição, colocar um ponto de interrogação que a oposição está de alerta. O cidadão, que é o trabalhador, está nas galerias querendo também que o direito dele não seja...
Prejudicado.
E nós aqui dentro do parlamento, com a tranquilidade de sempre, que nós vamos trabalhar para que não aconteça injustiça. Então, todos os três segmentos estão de parabéns. E Vossa Excelência, mais uma vez, traz aqui o deputado Roberto Negreiros, que é o relator, disse que ficasse tranquilo, que ele vai fazer o trabalho mais sério, mais lógico, mais ético, mais transparente possível que já aconteceu dentro dessa casa.
Obrigada, deputado Laír. Deputado Hélio.
Obrigado.
Obrigado, deputado.
Deputado, em poucas palavras, apenas reiterar o meu apoio a essa carreira que tem uma história no Distrito Federal e o nosso objetivo, com certeza, é fortalecê-la e não enfraquecer. Tenho certeza absoluta que todos os deputados têm essa consciência e eu já fiz o compromisso. Então, eu vou apoiar a categoria, né, não voto em projeto, e não estou dizendo que esse é o caso, mas projeto que retire atribuição, exclusividade de uma carreira de servidor público, ainda mais nessas condições. Então, pode ter certeza absoluta. O meu posicionamento é de apoio integral à categoria. Muito obrigado.
Obrigada, deputada Anderson. Muito obrigada.
Ok, eu vou passar a palavra logo em seguida para, no comitê de líderes, o deputado doutor Michel. Ao mesmo tempo que peço licença, vou receber a procuradora Eunice Carvalho lá em cima e dou as boas-vindas à categoria que está aí ocupando o plenário. Uma palavra por 5 minutos, deputado doutor Michel. Passa a presidência, deputado Alê Francisco.
Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, meus amigos auditores. Diante de tudo que já foi dito, eu acredito que com a acessibilidade que o governo tem, com a acessibilidade de todos aqui, acredito eu que o projeto já foi até votado. Eu acho que ele já vai até embora. Eu acredito que ele não vai nem passar nas comissões mais. Eu acho que o que aconteceu foi um probleminha de ruído nas comunicações. Acho que foi um momento em que o governo e os trabalhadores estavam com os ânimos meio acirrados.
Jamais a sua fala vai ser cortada, deputado.
Eu agradeço. Eu acho que foi no momento em que houve um ruído nas comunicações, mas eu acredito que tudo se acerta e eu acho que o projeto vai voltar para onde ele veio, da onde ele veio, pode ter certeza disso. Mas hoje eu vim aqui e eu queria a atenção dos meus nobres pares, da galeria dos meus amigos, que é um momento de felicidade, né? Que a gente fica muito alegre quando vê um governo do novo caminho colocar as coisas no caminho. Assim como quando o trem entra no trilho. E ao pegar o jornal de domingo, eu fico satisfeito, porque Santos Dumont colocou o avião para voar, mas Ícaro já pensava também que o avião poderia, que o homem poderia voar. Pensem nisso, mas foi Santos Dumont que colocou. Então os louros foram todos para Santos Dumont. Assim vem acontecendo também em muitos projetos que faço aqui nessa casa. E eu venho trabalhando, e aí eu quero dar os louros também junto com o meu governador, porque eu tenho o prazer de estar na base do governo. O governador Agnello está sendo sensível com uma situação, e eu acho que é o carro-chefe deste governo, que chama-se Cidade Saudável. Cidade Saudável significa um povo saudável, um povo satisfeito e um povo contente. E isso é muito importante para qualquer governo. Qualquer governo tem que estar com o povo saudável para que ele esteja contente. E acredito eu. E fiquei muito satisfeito ao ver uma entrevista do governador dizendo que lá em São Francisco, que eu não conheço, não tive o privilégio de poder estar fora do país, lá diz ele, o BID netifica em Brasília a chance de ter um exemplo, uma referência de cidade saudável como qualidade de vida, de sustentabilidade. E olha para vocês verem. E há quanto tempo eu venho lutando por uma cidade saudável em Sobradinho e Sobradinho 2? E o que é cidade saudável? Cidade saudável é tudo aquilo que o Estado coloca à disposição do povo para que possa melhorar suas vidas. Energia, água, esgoto, segurança, educação, saúde, lazer, cultura, tudo isso é cidade saudável. E lá em Sobradinho 2, a cidade onde nós tivemos o privilégio de sermos delegados, nós vínhamos trabalhando já como delegado e agora como deputado, com esse nome, Cidade Saudável, levando para lá as coisas boas que o governo tem para podermos fazer de lá uma cidade saudável aonde o povo possa ter satisfação de morar. E hoje fico satisfeito em saber que o nosso governador pretende trazer as finanças conseguidas pelo BID para transformar não só mais Sobradinho 2, mas Brasília como um todo, numa cidade saudável como referência para o Brasil. E isso é muito importante. Isso é muito importante. Que a partir daí, nós vamos ter um povo satisfeito. E isso pode ser a mola propulsora desse governo. E aí pode ser que o trem entre nos trilhos e o nosso governo possa realmente dar um upgrade. É que se existe essa palavra... Está passando da hora? É porque eu estou falando bem do governo. Mas a gente tem que falar as coisas boas. Nós temos que tratar o governo igual tratamos os nossos filhos. Quando acerta,
nós temos que elogiar, mas se errar, nós temos que castigar. E o governo, nesse momento, acertou em trazer os financiamentos lá de fora para fazer uma cidade saudável. O que está acontecendo nessas enchentes? Estão colocando a culpa num governo, mas só tem 2 anos, mas já vem há 25 anos. E se ele acertar, nós temos que agradecer e aplaudir. Se ele conseguir acabar com essas enchentes, como diz o Chico Vigilante, nós vamos ter que aplaudir, porque foi uma coisa inusitada que aconteceu. E já está aí o nosso amigo, que é urbanista, que é o Rony Nemer, já dizendo o que vai acontecer. Imaginemos, chegou um projeto aqui tirando as prerrogativas, não é privilégio, tirando prerrogativa de uma carreira. Se ele for sensível levar o projeto de volta, nós temos o quê? Que aplaudir. Por quê? Porque ele chegou e foi sensível de dizer que as prerrogativas de servidor público não se tira. Não se tira a prerrogativa, porque prerrogativas são atribuições que se dá para melhor desempenhar suas funções. Se tira privilégios. Porque servidor público não precisa ter privilégio, mas prerrogativa tem que ter. Ninguém desempenha suas funções se não tiver prerrogativas. Judiciário tem, Ministério Público tem, polícia tem prerrogativa, todos têm que ter, médico tem, todos têm que ter prerrogativa para melhor desempenhar suas funções. E se o governo for sensível e ver que foi no momento de ruído de comunicações que ele mandou o projeto para cá e leva o projeto de volta e fica tudo status quo, nós temos que aplaudir e ver que o governo chegou e foi sensível de dizer: não podemos tirar a prerrogativa de quem tem que astê-la para melhor desempenhar suas funções. E assim eu fico satisfeito quando eu vejo o governo acertar. Por quê? É igual aos nossos filhos. Quando ele chega e fala: pai, tirei 10 na escola, nós ficamos alegres. E aí eu vejo a oposição, a nossa amiga mesmo, Liliane Roriz, quantas vezes eu vi ela aqui elogiar o governo quando ele acerta. E está certo a senhora como oposição, porque quando ele acerta, ele faz bem para o Estado, ele faz bem para o povo, porque o povo é o Estado. E isso é ser oposição também, oposição consciente. Quando acerta, vamos aplaudir. E se errar, vamos mostrar onde errou para que se possa acertar. E isso é importante. E nesse momento, quando vejo o governo buscar finanças lá de fora para trazer aqui para dentro, para fazer cidade saudável, para transformar a vida do povo, nós só temos é que aplaudir. E nesse momento eu ocupo essa tribuna para parabenizar o governador Agnello por essa iniciativa de transformar Brasília como um todo numa cidade saudável. Coisa que eu já venho lutando lá no Rincão do Meu Deus, que aqui Brasília, apesar de ser próximo, nós podemos chamar de Rincão do Meu Deus, porque Sobradinho 2 não tinha nada, mas está começando a ter. Nós estamos levando esgoto. Nós, quando eu digo, é o governo, porque se eu faço parte da base, eu não posso deixar que eu também não estou no meio levando. Estamos levando esgoto, que é a infraestrutura que é importante, porque não faz sentido dar o lote para o povo e não ter a infraestrutura. Está tendo infraestrutura, está chegando, né? Estamos levando o asfalto, o pretinho está chegando lá, a impermeabilização, como diz o Rony, mas vai ter as galerias de águas pluviais. Estamos levando a creche, que é importante, ele já começou a construção de uma creche na R10 em Sobradinho 2. Está colocando energia, está acabando com as gambiarras em muitas localidades lá em Sobradinho, colocando água potável para o povo. Só tem um probleminha com o meio ambiente que eu ainda não consigo entender. Como é que o meio ambiente ainda não se tocou que tem que conviver o ser humano e o meio ambiente? Tem alguns lugares que eles não aceitam colocar esgoto, mas aceita a fossa. Parece que a fossa não atinge o lençol freático. Eu não consigo entender. Eu ainda brigo, e o senhor também, que é um defensor, e eu aplaudo o senhor por isso, que é a nossa Vila Bazevi. Aquela vila já existe há 50 anos, senhor presidente. E lá não se deixa levar esgoto, que diz que está encravada num arrebio. Mas tem fossa. Será que a fossa não atinge mais o meio ambiente do que o esgoto? Não pode. Não pode levar esgoto para lá. Porque as pessoas que pensam ecologia ou pensam em meio ambiente acham que o esgoto faz muito mal ao meio ambiente, mas e as fossas que atentam contra o lençol freático? Então, eu acredito que nós temos que pensar num sistema de meio ambiente sustentável, aonde o homem conviva com o meio ambiente, sem atacá-lo. Mas o meio ambiente não pode sobrepor o homem. E o senhor sabe do que eu estou falando, deputado Vazinho, porque o senhor conhece bem a Vila Bazevi. Quando é sol, é poeira para aquele povo. Quando é chuva, é lama. E graças à intervenção do senhor e minha também, nós ainda conseguimos aquela pavimentação da 001 até a Bazevi, porque ninguém aguentava aquilo ali. E olha que foi uma luta nossa para conseguirmos aquilo ali. Mas se eu vejo lá dentro, não se pode botar infraestrutura porque está cravada dentro de um arrebio. E como é que fica uma cidade saudável se o meio ambiente não pode conviver com o homem? Não é nem o homem com o meio ambiente, é o meio ambiente com o homem, porque está dentro de uma rebio. Mas quando aquilo ali virou rebio, a Basevi já existia. E agora? Vai tirar a Basevi dali? Não vai. Não vai se deixar dar qualidade de vida para o ser humano, porque em detrimento ao meio ambiente, que não vai ser atacado, porque vai dar qualidade de vida se atacar, nós temos que fazer alguma coisa. Então, eu estou aqui hoje realmente para aplaudir o governo do Distrito Federal na pessoa do governador Agnello. Nós temos que dar todos os louros a ele por ter ido a essa viagem, conseguido recurso para transformar Brasília numa cidade saudável. E isso nós já estamos lutando lá no Sobradinho 2, né, para que nós conseguíssemos transformar Sobradinho 2, quando eu digo, pegar aquela região da Fercal, que são pessoas muito carentes, e eu espero que nós consigamos fazer neste governo Brasília uma cidade saudável. Isso é muito importante para o nosso povo. Eu quero agradecer ao senhor presidente pela benevolência e pelo tempo, quero cumprimentar meus amigos auditores e podem ficar tranquilos pela sensibilidade que eu sei que o Vili mantém, que é o nosso interlocutor, que a nossa líder tem, que é a nossa maestrina aqui dentro, que ela, muita maestria, conduz esse parlamento aqui, no que diz ser líder do governo. Pode ter certeza que o que for bom para vocês será bom para nós também, porque nós somos representantes do povo e nada que venha trazer um prejuízo para os servidores será feito, não só por nós, pelo governo também, porque o governo também é de trabalhador. Pode ter certeza que o que aconteceu foi um ruído nas comunicações. E ruídos a gente tira e coloca um som bom, porque vocês são essenciais para a manutenção do governo do Distrito Federal. E eu tenho certeza absoluta que o governo não fará nada que possa vir trazer prejuízos para a categoria de vocês e para nenhuma outra categoria. Pode ter certeza disso. E se bem conheço a nossa líder aqui, que tem uma sensibilidade, já foi vice-governadora, nós vamos estudar bem o projeto. Eu acredito que nós não vamos nem chegar a estudar. Pela sensibilidade que tem o Vilima, o projeto vai voltar da onde veio. Pode ter certeza disso. Muito obrigado, senhor presidente.
Dando continuidade ao comunicado de líderes, a deputada Arlete Sampaio como líder do governo. Questão de ordem, deputado Cláudio Abrantes.
Senhor presidente, a questão de ordem é simplesmente para pedir para incluir na ordem do dia a moção 423/2012, haja vista que se trata de moção de louvor a diversos músicos do Distrito Federal, pois amanhã comemoraremos o Dia do Músico e teremos uma sessão solene aqui para homenagear esses artistas que tanto são importantes para o nosso lado lúdico. Então, eu gostaria de solicitar a inclusão da moção 4-3 na ordem do dia. Sem antes também deixar de saudar a categoria dos auditores que está aqui no plenário, né, contem também com o nosso apoio nesse trabalho.
Acata a questão de ordem, Vossa Excelência. Deputada Arlete Sampaio.
Boa tarde a todos, os parlamentares, as parlamentares, as pessoas que estão aí no plenário, lá fora, na galeria. Quero cumprimentar a todos. Primeiro, para dizer a todos os parlamentares, o acordo do Colégio de Líderes de hoje à tarde, que ficamos de fazer a votação hoje de 14 vetos que foram acordados com seus respectivos autores. Depois, temos uma pauta de projetos de parlamentares, incluindo esse que o deputado Cláudio Abrantes falou, a partir do item 61 da pauta. E também temos 5 projetos do Poder Executivo para serem votados hoje. Entre eles, e o mais urgente, é a votação em segundo turno do projeto que altera a lei orgânica sobre a Defensoria Pública do Distrito Federal. Então, eu peço ao deputado Olaí, que está presidindo a sessão nesse momento, que logo após a fala das lideranças e dos parlamentares que quiserem fazer uso da palavra, possamos submeter a votação à pauta para adiantarmos os nossos trabalhos. Em segundo lugar, eu quero saudar aqui o dia, hoje é dia 20 de novembro, é o dia da consciência negra. E o governo do Distrito Federal fez uma grande programação que se iniciou no dia 18, na Praça dos Orixás, e que hoje teve a abertura no Museu Nacional, finalizando com um show à noite, às 22 horas, também lá naquele conjunto cultural, da cantora Vanessa da Mata. E esta programação se encerra no domingo, no Parque da Cidade, com um show de encerramento com a Cidade Negra. Eu acho importante fazer essa referência, porque é preciso reconhecer o trabalho importante que o presidente Lula teve quando, no início do seu governo, criou a Secretaria Especial de Promoção de Políticas de Igualdade Racial. E o governo Agnello, também no seu primeiro ano de governo, criou a Secretaria aqui do Distrito Federal de Promoção da Igualdade Racial. E é importante porque a gente, às vezes, não se dá conta de que esse nosso país é um país muito de uma sociedade altamente autoritária, que transforma todas as diferenças em preconceitos. E é preciso nós construirmos uma outra cultura para que o Brasil seja um país mais democrático, que seja um país antirracista, que seja um país anti-homofóbico e que seja um país antimachista, que todas as pessoas sejam respeitadas, a sua dignidade, todos os direitos humanos sejam respeitados igualmente. Por isso eu quero saudar aqui o Dia da Consciência Negra, que se comemora hoje, dia 20 de novembro.
Deputada Arlete, me conceda uma parte.
Pois não.
Eu quero, nesse momento, parabenizá-la por esse momento e por abordar um assunto de tanta relevância e pela valorização do Dia Nacional da Consciência Negra. E quero aqui somar as palavras de Vossa Excelência, também parabenizando esse segmento tão discriminado da sociedade brasileira e da sociedade mundial. E quero dizer que nós hoje também nós temos a alegria, né, o Brasil, um negro, simbolicamente, hoje assume um dos maiores postos nesse país, né, que é o ministro Joaquim Barbosa, e parabenizá-lo também por estar demonstrando as mudanças. E também quero aqui prestar a minha homenagem, os meus agradecimentos, homenagem e agradecimentos, porque sou descendente de negros, ao nosso governador, que tem tido um carinho especial, uma deferência, uma observação muito grande com esse nosso segmento, e ainda mais, a preocupação que o nosso governador tem tido ao lançar as políticas públicas e pensando na criança, porque nós sabemos também que a criança negra é um segmento também ainda muito discriminado. E quero parabenizar, ouvi com muita alegria quando o doutor Michel colocou que inicia a construção da creche em Sobradinho. Quando se fala das creches, me vem muito claro centenas, milhares de crianças que muitas vezes não chega a ser o ministro Joaquim Barbosa, porque não tiveram a oportunidade de ser amadas, de ser respeitadas e de ser realmente guardadas enquanto crianças. E não tendo essa oportunidade, infelizmente, é impossível galgar qualquer espaço dentro de uma sociedade. Parabéns ao nosso Distrito Federal, parabéns à Vossa Excelência por abordar esse assunto tão importante. E parabéns ao nosso governador por criar a secretaria que tem trabalhado em defesa desse segmento que muito tem sofrido na história da humanidade. E quero aqui também aproveitar essa parte para me solidarizar e dizer que eu estou junto com a categoria de servidores que aqui vem para fazer com que os seus interesses sejam realmente alcançados. Obrigada, deputada.
Muito obrigada por sua parte, deputada Luzia de Paula. Cláudio, o Chico lhe pediu primeiro? Não, Cláudio Abrantes, por favor.
Não. Por gentileza, Vossa Excelência realmente pediu antes, posicionou.
Eu só peço que todos, pelo acerto que nós fizemos na liderança, que todos sejam breves,
claro,
porque nós temos que votar hoje.
Claro, é fundamental que votemos. Deputada Arlete, eu estou vindo do ato da secretaria, exatamente em comemoração com o seminário Desafio, que muitos dizem que não há mais preconceito entre nós, em razão do ecletismo, da miscigenação, quando nós sabemos que o grande preconceito está, na realidade, sob guarda-chuvas, sob metáforas, sob piadinhas, de maneira que é preciso estarmos sempre atentos. E um governo como o nosso deu um passo muito grande, como fez o presidente Lula, criando a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial. Lá temos o secretário Veridiano Custódio de Brito, que tem toda uma história de luta contra o preconceito na Secretaria do Combate ao Racismo e que, com isso, finca, não apenas simbologicamente, Vossa Excelência sabe, para nós do PT, para a cidade, para o movimento social, mas com ações concretas, como a parceria que está fazendo com a Codeplan sobre a pesquisa, o mercado de trabalho, os valores, a incursão e o Disque Racismo, já implantado, em pleno funcionamento. De maneira que um governo se faz com atitudes, eu tenho dito, não é com discurso. O discurso engana, ilude, guarda expectativa, muitas vezes vã. Um governo se faz, se realiza em gestos, em ações. E, nesse sentido, governador Agnello, agora o secretário Veridiano Custódio, estou de parabéns.
Obrigada, deputado Chico Leite. Passamos agora para o deputado Cláudio Abrantes, a parte.
Deputado Arlete, eu até faria um pronunciamento sobre o tema também, mas Vossa Excelência, com essa sensibilidade que a senhora tem, já se adiantou, e até para a gente poder avançar na votação, eu vou fazer em a parte, de uma maneira muito breve, apenas porque a senhora tocou num ponto que hoje é uma data que é muito importante para o Brasil, por conta de fazer parte dessa Semana Nacional da Consciência, mas também para toda a humanidade. Hoje nós comemoramos o Dia Nacional da Consciência Negra por conta que é aniversário de morte zumbi.
Zumbi dos Palmares.
Zumbi dos Palmares. E eu tive a oportunidade, quando trabalhei na Secretaria, na Presidência da República, como segurança, em 2003, quando o PPS fazia parte da base do presidente Lula, e eu tive a oportunidade de visitar uma comunidade calunga em Cavalcante, no Vão do Engenho. E quando nós chegamos lá, eu fui numa precursora, que a gente vai para fazer a preparação para a visita da autoridade, e eu vi as condições que aquelas pessoas moravam. Mas moravam felizes porque mantinham seus traços culturais muito enraizados. O presidente Lula, de uma maneira muito concreta e eficaz, mudou a realidade daquele lugar sem alterar seus traços culturais. Hoje, eu estive lá recentemente também, tem escola, tem energia elétrica, tem casas, mas mantém a sua cultura. Então, é um dia que, em que pese a gente está fazendo esse trabalho de consciência, de reflexão, ainda há muitas barreiras racistas a se romper neste país, porque o negro ainda é o maior índice de desemprego, o negro é o que ganha o menor salário, o negro é aquele que tem o maior índice, menor índice de escolaridade, é o que passa menos tempo na escola. Se for falar de mulher negra, então aí os dados são piores ainda. Mas é de se salientar o esforço que tem sido feito pelos governos. Eu acabei de citar o presidente Lula, que criou uma secretaria nacional com status de ministério. Desta tribuna, eu tive a oportunidade de pedir ao governador Agnello, no ano passado, que transformasse a coordenadoria em secretaria. E o governador, lógico, não foi por conta do meu pedido, foi diversas outras pessoas, e pelo movimento e pela sua sensibilidade, o governador fez isso e criou a CEPIR-DF, que ficou até pouco tempo conduzida de maneira muito correta. Eu tenho aqui que fazer o reconhecimento pela doutora Josefina, pela maneira que ela conduziu até recentemente, quando passou a secretaria para o também muito competente, que nosso querido Veridiano. Então, são políticas assim, como disse o deputado Chico Leite, que vão fazer a diferença para que esse racismo que está embaixo do tapete de muitos brasileiros ainda possam ser definitivamente limpos. E isso será feito com políticas públicas voltadas para a igualdade racial, em qualquer campo. Uma melhoria da vida, da qualidade da vida dessas pessoas, mas mantendo sempre
o traço da sua cultura, que é o que nos faz diferente de qualquer outra raça.
Muito obrigada, deputado Cláudio Abrantes, deputado Vasni. Eu já quero concluir também.
Deputada Arlete, eu quero aproveitar essa concessão na sua fala, até porque, pelo encaminhar aqui das manifestações, nós não vamos ter expediente dos parlamentares, a qual eu estou inscrito, que eu gostaria de pronunciar sobre três assuntos. Eu vou, pelo menos, me posicionar em dois deles que considero importantes. Em primeiro lugar, com relação ao projeto 1241, que Vossa Excelência, como a nossa líder, já deu o encaminhamento de aprofundar. Eu quero me reforçar o apelo de que um movimento grevista, ele, por mais discordância que nós tenhamos, ele tem que ser respeitado. E não é na forma da proposição em si que nós encontraremos respostas ao anseio das categorias. Em segundo lugar, porque também houve um processo de acordo firmado em três momentos e se encontra por escrito e que, naturalmente, o governo precisa analisar as implicações desses acordos para com uma categoria. Então, eu fico feliz que Vossa Excelência, na liderança do governo, com toda a sua trajetória, com todo o seu compromisso e transparência, vai saber conduzir nessa tratativa junto ao governador e junto à bancada. Eu faço, portanto, por ter compromisso com a base de apoio ao governo nessa casa, um apelo, um reforço àquilo que alguns colegas parlamentares têm feito, no sentido de que o governo possa reconsiderar, né, esse projeto de lei e possa dar um tratamento de uma outra forma ao movimento de greve dos servidores, auditor e do controle interno, pela responsabilidade que essa categoria tem com a execução do orçamento. É uma das áreas mais relevantes do ponto de vista da gestão pública do Estado. Então, eu faço em relação àquilo que conheci, acompanhei e, durante a minha presença na Secretaria da Fazenda, essa carreira compôs o quadro dessa secretaria e, portanto, sou testemunha. Em segundo lugar, quero cumprimentar o registro que Vossa Excelência faz. A semana passada fizemos uma audiência, uma sessão solene para tratar de resgatar a luta, não apenas do negro, apesar que o dia da consciência negra, mas também dos índios e dos ciganos, que são minorias que têm sido rechaçadas, discriminadas, né, para não dizer até mesmo outros adjetivos que têm, ao longo da história deles, depreciado. Também me associo a Vossa Excelência ao cumprimentar o governo do presidente Lula e reafirmado no governo da presidente Dilma, e aqui em Brasília, como também alguns outros estados em que as frentes populares têm assumido os governos estaduais, o resgate do valor do negro na cultura brasileira, a contribuição desde a alimentação, na arte da dança, na arte que permeia toda a sociedade brasileira. Portanto, reverenciar é um reconhecimento da contribuição. Inclusive, Vossa Excelência tem um projeto de lei que resgata, né, o repensar, o reestudar da história e da participação do negro na história brasileira a partir da rede pública de ensino em nossa cidade. Eu deixo, portanto, meu registro de consideração e respeito à história de luta dos negros em nosso país, sobretudo. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Vasni. Só para esclarecer, na verdade, a Lei 3456, da minha autoria, justamente propõe reestudar o ensino da realidade dos afrodescendentes no Brasil. A história da África foi mal contada. Nós não trouxemos escravos para o Brasil. Nós escravizamos pessoas livres que habitavam a África. Então, essa história tem que ser resgatada, tem a Lei 3456, que regulamenta a Lei Federal 10.000, eu não me lembro exatamente o número da lei aqui agora. Para concluir, senhor presidente, Eu quero reiterar o que eu já disse antes, o projeto será analisado com muito cuidado para que nós possamos, dialogando com o governo, encontrar a melhor maneira de atender as categorias. Esse é um compromisso de todos nós aqui da Câmara Legislativa. Por último, eu quero só dizer uma palavra, acrescentando ao que já disse o deputado Rony Nehmer, com relação à drenagem pluvial na Asa Norte. Como ele já explicou, o problema vem de outras áreas que, onde não houve tratamento adequado de drenagem pluvial e que, portanto, a água vai para lá. E mais um detalhe, apenas que eu acrescentaria ao que o deputado Rony Nehmer falou. É que a deputada Celina Leão falou de maneira crítica o que disse o secretário hoje na televisão. Ocorre que ele tem razão, porque mesmo a drenagem pluvial que foi feita quando do planejamento de Brasília, havia uma realidade de nível de chuvas diferente da que é hoje. Há uma mudança climática no mundo. E hoje nós estamos assistindo processos de tempestades onde antes não havia. Então, além dos problemas que o senhor falou, também acresça-se este problema das mudanças climáticas e das tempestades. Esse mês, ontem choveu quase que o que se esperava para o mês de novembro. Portanto, eu só queria dizer essas coisas aqui, agradecer a todos a atenção e dizer que eu espero que nós possamos imediatamente entrar no processo de votação dos nossos projetos. Muito obrigada.
Obrigado, deputada Arlete. Questão de ordem, deputado Chico Leite.
Presidente, uma questão de ordem, só para esclarecer, eu cheguei atrasado em razão do ato da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial. Eu acho que é necessário dar um esclarecimento aqui. O deputado Vazni fez um debate agora conosco. Presidente, importante esclarecer a Vossa Excelência. O projeto da carreira de controle, em realidade, foi lido semana passada, foi distribuído à CCJ, e como nós fazemos, Vossa Excelência sabe, nós sorteamos a relatoria. Lá, a distribuição é feita por sorteio. Caiu com o deputado Robério Negreiros, é o relator. E o projeto só chegou ao gabinete do deputado Roberto Negreiros agora, no início da tarde, de maneira que não tinha nem como votar hoje de manhã, porque sequer constava da pauta e sequer do conhecimento do relator. Queria deixar registrado, presidente.
Esclarecido. E como é de praxe na Comissão de Constituição e Justiça, seguir o rito desta casa. Então, como o senhor, Vossa Excelência, como presidente, tem feito isso de uma forma esplêndida. Questão de ordem, deputado Vazinho de Rúria.
Senhor presidente, eu gostaria de fazer um registro aqui. Peço atenção dos deputados, sobretudo do nosso presidente da Comissão de Transporte, deputado Roberto Negreiros. Eu fui surpreendido ontem com uma visita de um assessor de alto escalão no Ministério do Transporte, nos advertindo com relação à perda de recursos do Distrito Federal, com relação à gestão do sistema rodoviário federal. Para se ter ideia, senhor presidente, o orçamento para o Estado de Goiás aproxima-se à casa de 800 milhões de reais, aonde está sendo executado praticamente 50%, inclusive já pago. No caso do Distrito Federal, nós temos 58 milhões e apenas 2 milhões em pagos, sendo 15 milhões empenhados. Portanto, há um prejuízo gigantesco pela ausência do próprio DENIT no Distrito Federal. Eu apresentei hoje uma proposta, uma indicação para que o governador Agnello Queiroz reivindique, junto ao ministro dos Transportes, a superintendência do DENIT no Distrito Federal. Porque, naturalmente, a superintendência referente a Goiás e Distrito Federal, a superintendência canaliza, sobretudo, os recursos para o Estado sede dessa instituição da maior importância na gestão do sistema rodoviário federal brasileiro. Portanto, para nós de Brasília, e esta casa é uma casa que fala pelo povo de Brasília, tem que lutar junto ao governador para que a superintendência do DENIT chegue, implante, instale, gerencie os recursos orçamentários e melhore a rede federal no âmbito do Distrito Federal. Faço um apelo, peço apoio completo dos parlamentares do Distrito Federal para que possamos sensibilizar o governo do Distrito Federal e o governo federal nessa conquista que representa enormemente para Brasília. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, deputado Vasni. Correto. Eu tenho duas questões de ordem. Tem o deputado Benedito Domingos, que vai fazer o uso da palavra pela liderança do seu bloco. Eu gostaria que o senhor fizesse uso da palavra aqui. Enquanto o senhor se desloca, passo a questão de ordem para o deputado Chico Vigilante, logo em seguida para a nossa líder, que o deputado Chico Vigilante estava pedindo anteriormente.
Senhor presidente, eu quero fazer registro aqui de um telefonema que eu recebi há pouco, às 15 horas e 58 minutos. Trata-se do presidente em exercício da República Brasileira, Marcos Maia. Ele me ligou falando exatamente da importância que tinha sido ele ter pautado o nosso projeto, ter votado o projeto de risco de vida dos vigilantes. Eu aproveitei, inclusive, para dizê-lo que nós iremos a Porto Alegre fazer um ato para parabenizá-lo pelo que ele fez, bem como pedir o apoio dele, enquanto presidente em exercício, para que ele ajude a gente, para que a presidenta Dilma venha sancionar imediatamente o nosso projeto, pela justeza que ele carrega. Portanto, eu estou fazendo questão de registrar esse telefonema, porque para mim foi da mais alta importância, um humilde deputado distrital, receber um telefonema do presidente da República. Obrigado.
Parabéns, muito obrigado, deputado Chico Vigilante. Vamos lá, pela sua luta, pela sua dedicação a essa classe. Com a palavra, deputado Benedito Domingos. Eu vou passar rápido essa questão de ordem, deputado Arlete, e logo em seguida o senhor tem a calma de falar por nessa tribuna.
Senhor presidente, então eu vou formalizar o pedido para que sejam votados esta pauta, o projeto de lei 1164/2012 do Poder Executivo, o projeto de lei número 1182/2012 do Poder Executivo, que diz respeito à doação de um imóvel do GDF à União, no caso, para o Ministério Público Federal, Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, o projeto de emenda à Lei Orgânica número 47, que é a votação em segundo turno do projeto de alteração da Lei Orgânica, que altera, que cria a Defensoria Pública e dá outras providências. E também o PL 1083/2012, que diz respeito à questão do EIVE, dizendo que se trata inicialmente da votação do recurso feito pela deputada Helena Pedrosa à decisão da CCJ. Eu vou passar às suas mãos esses...
Não. O deputado, o presidente pediu para a gente votar esse do Ministério Público 1182 com a presença dele na casa, então eu vou pedir à nossa líder que permita isso. E só confirmando com a da reunião de líderes, então a votação do recurso é impetrado aqui pela deputada Helena Pedrosa e não do projeto. Então eu acato a questão de ordem da líder de governo e peço para que se dê a inclusão na ordem do dia. Eu gosto de passar a palavra agora para o nosso decano, o nosso deputado, por favor, o sonho, Benedito Domingos.
Senhor presidente, eu acho que raramente eu ocupo a tribuna. Eu acho que dos que menos falam aqui sou eu. Então, quero cumprimentar a Vossa Excelência, a mesa, cumprimentar todos os nossos companheiros que estão aqui na galeria, na expectativa de que nós possamos atendê-los, o clamor deles, e nós iremos fazer isso no tempo oportuno, o mais breve possível. Eu quero também agora dizer, senhor presidente, que quando Jesus estava no Monte das Oliveiras, depois dele celebrar a primeira Santa Ceia, e ali chegou o traidor e foram as pessoas para prendê-lo. Pedro, muito mais esquentado um pouquinho, tirou a espada e quis defender. E feriu Só não cortou o pescoço do pessoal lá do sacerdote, porque ele negou, mas cortou a orelha. Jesus curou e Jesus disse para Pedro: Pedro, guarda essa espada, que quem com ferro fere, com ferro será ferido. Isso é uma verdade incontestável, que tudo aquilo que nós plantamos, às vezes nós colhemos. Então, o que ocorre? Eu estou verificando aqui, a nossa presidente, ou presidenta Dilma, nessa visita que ela fez à Espanha, sendo ali demonstrando a sua capacidade, a sua inteligência e, acima de tudo, a sua postura de estadista, colocando o Brasil no pedestal das grandes nações hoje no mundo, reconhecidamente pelo desenvolvimento que o nosso país está atravessando. E ali fui abordado pelo rei Dom João, Dom Carlos, lá, e também pelo primeiro-ministro da Espanha, pedindo para que o Brasil pudesse receber as pessoas, os técnicos da Espanha, que procuram o nosso país hoje. Há poucos anos atrás, o brasileiro foi muito humilhado na Espanha. O brasileiro chegava na Espanha, nem sequer, às vezes, desembarcava do avião, já era confinado numa sala e ali repatriado para o Brasil, sofrendo humilhações tremendas. Porque o Brasil passava por uma fase em que milhares de brasileiros, à procura de ter um nível de vida melhor, procuraram outras nações tidas como desenvolvidas. Estados Unidos, Japão, Espanha, Alemanha, etc. Então, nós sofremos muito. Hoje, nós estamos vendo como as coisas se inverteram tão pouco prazo. O Brasil está solidamente com a sua economia em dia, uma inflação controlada, juros baixando, empregos sendo criados e, acima de tudo, mantendo seus compromissos internacionais, que, graças a Deus, há uma reserva de caixa muito substancial, o que não está acontecendo com a Espanha. Como é que mudou em tão pouco prazo? Agora, hoje, eles já pedem que nós não demos o troco. Ou seja, não vamos fazer o que eles fizeram com as humilhações que os brasileiros passaram ali no aeroporto de Madrid, quando chegavam ali naquele país. Mas o Brasil é um país de amigos, é um país de paz, é um país que quer o bem e vive harmonicamente com todas as demais nações. Nós não vamos fazer isso. Temos milhares e milhares de espanhóis que vivem e fizeram uma vida aqui no Brasil. Agora, ocorre é que eles alegavam que nós íamos tirar o emprego deles lá. Agora, eles querem vir para tirar o emprego dos brasileiros aqui. Mas nós não vamos exportá-los do aeroporto, não. Vamos mostrar que o Brasil é um país civilizado, é um país que tem respeito pelo ser humano. Mas é quem fere com ferro será ferido. Agora, eu quero abordar um outro assunto aqui que me causou muita estranheza e, posso dizer, até indignação. Nós temos na cidade estrutural o nosso trabalho religioso, nosso templo, trabalho esse desempenhado ali naquela localidade desde o tempo do lixão. Desde o tempo do lixão. Construímos ali, há 11 anos, um templozinho muito bem feito, muito bonitinho, bem acabado, e ali exercem as nossas atividades para os fiéis da nossa comunidade frequentarem. Eles estão na praça principal. Do lado esquerdo, os lindeiros, e do lado direito, fizeram um avanço, tem as fotos aqui, todo aquele comércio avançaram cerca de 2,5 metros. Ficou, então, um recuo na porta do templo. E a porta do templo transformou numa feira de vendedores ambulantes, conforme podemos ver aqui, ó, atrapalhando até a circulação das pessoas que vão à igreja. As demais todas construíram. Temos cozinha, temos alguns puxados que colocaram até portas de aço de enrolar. Então o pastor resolveu o quê? Puxar e avançar o linhamento dos demais. Ele então fez esse trabalho, puxou a grade para a frente. Estranhamente, meu amigo Rony, a Gefis chegou lá. Chegou sem dar um prazo qualquer, foi determinada para demolir aquele avanço da grade da igreja. Ele poderou ver cair os demais. Os demais não interessam. Interessa que não pode vocês manter a grade aqui. Então, o senhor me dá 24 horas que eu recuo. Não, nós vamos quebrar tudo agora. E descer a marreta, descer o maçarico e quebrar tudo sem atender o apelo do pastor. A notificação não deu uma hora de prazo, nem a notificação, é um auto de apreensão. Fez uma covardia. Uma igreja pacífica que presta um bom serviço à comunidade da estrutural, já está lá há 11 anos, e uma discriminação tremenda, porque ao lado esquerdo e ao lado direito, todos avançaram. A igreja não pôde puxar a grade de proteção da mureta para o alinhamento dos demais. E o pior, o pastor foi lá na Zefis para tentar pedir a devolução do material que possa ser aproveitado. Tem que pagar uma multa de R$ 1.300, senão não é devolvido o material. Eu encontrei com o Policarpo e disse a ele, porque lá a esposa dele, a dona Socorro, é administradora regional de lá. Ele disse, não, ele jogou a culpa na Gefis. Mas foi ligado para ela e pedindo a ela que ela podia interceder junto à Gefis para dar um prazo ao menos de um dia para recuar a cerca, a grade. Não foi dado. Isso nos causa um grande constrangimento pela maneira que foi feita essa ação e pela brutalidade que foi adotada por aquele fiscal responsável e pela ignorância demonstrada por eles e pelo tratamento que foi dado ao nosso pastor naquela localidade. Aqui fica, então, o meu protesto contra essa atitude. Até eu acho que nós devemos estudar, examinar essa lei que criou a Gefis e fazer algumas modificações nessa lei. Eu já defendo isso há muito tempo, porque um fiscal da Gefis hoje tem mais poder do que um juiz. Porque um juiz, ele notifica, ele dá prazo, ele aceita o contraditório. A Gefis, não. Ela é absoluta, é senhora, é dona da verdade e faz o que dá na cabeça deles.
Uma parte, deputado.
Por isso, eu aqui quero fazer esse reclamo e dizendo... Isso não fica bem. Eu já, quem pediu a parte aqui, já nobre deputado, eu quero dizer o seguinte, o governador Agnello é um governador amigo, a presidente Dilma é uma presidente que nós também apoiamos, nosso partido na Câmara Federal e no Senado são da base da presidência da República, aqui em Brasília somos um deputado, apenas sou eu, mas estamos aqui sempre ao lado do governo. É uma estranha maneira, indelicada, grotesca, numa brutalidade sem precedentes, numa ignorância sem precedentes que foi usada pela fiscal da Gefis. Ninguém se opôs. Não pode. Me dá 24 horas. Cuidado. Não deu nem um minuto. Usou da marreta, da serra, do maçarico, destruiu todo aquele material, recolheu no caminhão e os demais vizinhos permanecem no alinhamento avançado. A igreja não pôde fazer alinhamento. Aqui eu quero dar uma parte do nobre deputado, mostrando aqui que na porta da igreja virou uma verdadeira feira de ambulantes, por causa do espaço que aumentando então as condições de esbotar suas barracas. Ouço o nobre deputado.
Deputado Benedito Domingos, colaboro com o senhor nessa observação
que o senhor tem demonstrado na parte de hoje, na tarde de hoje, e parece que isso tem acontecido com uma certa frequência, que ontem também alguns fiscais da GFIS foram fazer uma fiscalização, que é de todo o dever, estão ali justamente para isso, mas de uma forma um tanto quanto arbitrária, de uma forma muito grosseira, até mesmo discutindo com pastores aqui na Asa Sul, né, discutindo com as pessoas ali no momento, e tivemos um determinado momento que eles ficaram exaltados naquele momento. E até mesmo conversei, tivemos que conversar com eles ficaram até calmos naquele momento. Então, não sei o que está acontecendo, que isso eu tenho certeza, deputado Benedito, que não são todos, não são todos. Já tivemos outras conversas com diversos fiscais, eles são calmos, tranquilos, mas ontem também eu presenciei uma situação semelhante a essa. Não chegou a esse ponto de estar logo dando nem 24 horas quando na notificação já derrubando. Não chegou, mas eles estavam muito exaltados. Não eram dois fiscais, eram duas fiscais. Aqui ontem na Asa Sul, ali na 212.
Eu quero terminar, senhor presidente, dizendo que a educação faz parte de todos os segmentos. E o homem público que exerce qualquer atividade pública, ele tem que usar de diplomacia para não manchar o nome de um governo que nós respeitamos muito, aplaudimos pelos que eles têm realizado, principalmente também no campo federal, conforme falamos, a nossa presidente hoje, podemos afirmar sem medo, é uma grande estadista mundial, que ela tem se postado hoje com a sua grandeza, pela sua maneira. E hoje, agora, ontem, antes de ontem, o primeiro-ministro da Espanha pedindo conselho para a nossa presidente. O que é que a gente tem que fazer? Vocês têm que criar emprego e botar para trabalhar. Esse negócio de situação não permite. Então, eu fico aqui, meu protesto, e quero transmitir o seguinte, que fato como isso não se repita. Desrespeitando o pastor Ronaldo, que é o nosso pastor lá, sentiu tão humilhado, tão rebaixado e tão, assim, contrariado com essa maneira indelicada e sem princípios de um órgão público ligado ao governo, não. Que na missão de cumprir as suas atividades tem que ser cumprida. É o policial civil, é o policial militar, é o bombeiro, seja quem for. Não pode tratar as pessoas com a ignorância, com a arrogância e com a brutalidade, conforme foi tratado o pessoal da estrutural pelos fiscais da GFIS. São essas minhas palavras, senhor presidente, meus agradecimentos. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Benedito Domingos. Minimamente, o que esperamos de um servidor público é a educação com o público. Eu queria fazer um ligeiro informe. Questão de ordem, deputado Rony Neme.
Não deu tempo de eu pedir uma parte ao nobre deputado Benedito Domingos, mas eu queria dizer, deputado Benedito Domingos, que as ações que têm sido feitas na estrutural têm sido demandadas pela administradora da estrutural. Hoje mesmo está tendo, a deputada Arlete, líder do governo, viu ligando, a administradora da estrutural que está pedindo que a ação seja feita. Agora, tem um ditado que diz que pau que dá em Chico, dá em Francisco. Eu estava falando com o chefe da fiscalização lá, e a deputada Eliana Pedrosa presenciou a nossa conversa hoje. Já tinha sido negociado... Não, pois é, a senhora presenciou na hora que eu liguei a demanda. Já estava sendo negociado para dar o prazo para o pastor. Só que o pastor, de forma destemperada, ofendeu a fiscalização. E tem provas, e tem testemunha. E aí eles decidiram fazer a operação. Então, na verdade, porque todo mundo que diz, conta a história do seu jeito. Como, por exemplo, quando a deputada Arlete e a deputada Eliane, eu liguei para saber, não, um pastor que me ligou lá da vice-governadoria, da governadoria, assessor do nosso governador, ligou e disse assim, não, lá na Arniqueira, o filho dele casou agora dia 2, ele puxou só 3 paredes para o filho dele morar. Como é que mora em 3 paredes? Mas a história contada é sempre de um jeito, deputado Evandro Garla. Porque quando há respeito, o respeito é dos dois lados. Não estou querendo dizer que é culpa de A ou de B. Há excesso algumas vezes por parte da fiscalização, mas há excesso algumas vezes por parte das pessoas que sabem que não podem fazer, insistem em fazer, sabem que tem que ter autorização da administração regional insistem em fazer, começam obra sexta-feira para acabar no sábado e domingo. Desculpa, essa é a verdade. Lá o fiscal também é um ser humano. Então, o senhor mesmo, deputado Benedito Domingos, por várias vezes, em outras situações, sabe que foram muito bem tratados pela fiscalização. Por quê? Porque foram bem recebidos também, de forma ordeira, como disse o deputado Evandro Garla. Então, a gente tem que primeiro ouvir os dois lados. Só um minutinho. Eu ouvi o senhor falar, eu gostaria que o senhor me ouvisse. Porque é muito fácil ouvir só um lado e vir aqui deitar a lenha nos fiscais. O fiscal está fazendo a atribuição dele, ele é pago para isso. Agora, também não vou defender o excesso. Agora, vim dizer que todo mundo que está invadindo, eu não sabia, eu sou bonzinho. Quando a fiscalização, eu sei porque eu sou fiscal. Quantas vezes eu fui mal recebido? Quantas vezes eu fui ofendido? Quantas vezes passando na televisão que nós fiscais levam pancada na Ceilândia mesmo, outro dia foram agredidos fisicamente, no Gama da mesma sorte. Então, desculpa. Eu entendo, eu acho que não deve ter excesso por parte de ninguém. Eu acho que, agora, esse texto de dizer, olha, eu falei com o presidente da GFIS, e ele me disse, eu já tinha conversado com o pastor, eu já tinha negociado para dar o prazo para ele tirar. Ele passou verbalmente a ofender a fiscalização, e eles resolveram agir. E se foi mesmo, eu não estou dizendo que foi isso que aconteceu. O senhor contou um lado da versão, eu estou contando o outro. Se o senhor quiser, nós podemos apurar. Agora, quem cometeu o excesso tem que ser punido, seja da fiscalização, seja quem está do outro lado. Não é porque, okay, viu, deputado de Orvalho, porque me perdoa, é muito fácil dizer que a culpa é sempre do servidor público. Ah, eu não sabia. Como não sabe? Brasília inteira está vendo que é uma luta, porque as pessoas não param de construir. Agora, a GFIS... Não é o fiscal que está em casa e fala assim, vou lá não trabalhar. É demandado, ou é o administrador regional, ou é um secretário que pede, ou é uma denúncia, ou é a demanda do Ministério Público, ou da Justiça. Desculpa, eu peço que o senhor, antes, veja os dois lados. Não acredite piamente, porque há pastores e pastores. Há padres e padres. Há invasores e invasores. Há pessoas que, na hora que vão invadir, que vêm pedir socorro, cordeirinho, mas na hora lá da ação, ofende, xinga, humilha, e é isso que a gente precisa separar.
Ok, deputado Rony. O importante é que nós possamos trabalhar isso dentro da lei, né? A lei é fundamental para a gente. Questão de ordem do deputado Benedito Domingos.
O que eu quero dizer ao nosso, meu amigo e meu nobre companheiro Rony Noime, que nós não estávamos invadindo área nenhuma, pastor. Estava chegando a grade por linhamento dos demais. Vai lá que você vai verificar que do lado, o lindeiro da direita e da esquerda, tem até cozinha montada no avanço que fizeram. Tem porta de aço montada, tem loja de colchão, loja de material, tudo ali vendendo. Ele puxou para o linhamento, ele não invadiu a área. Nós estamos lá 11 anos, nunca foi invadido. E outra coisa é o seguinte, eu não acredito que ele tenha usado, e não foi lhe dado, está aqui a notificação, não foi lhe dado. O certo era dar por escrito uma notificação determinando o prazo para recolher e voltar a grade para o local que estava anteriormente. Não foi dado, não, senhor. Tinha que ter dado uma notificação, dando 3 dias, 2 dias, ou 2 horas, qualquer coisa. Não existe esse documento. Existe um documento de busca e apreensão como se fosse buscar. E nessa tese que Vossa Excelência afirma, que às vezes a pessoa ofende, é por isso que volta e meia está matando gente a toda a revelia aí. Que se a pessoa resiste, então vai matar porque ele resistiu. Eu acho que o agente do Estado tem que ter mais preparo do que a pessoa que necessita de amparo do Estado. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Benedito Domingos. Um breve aviso. Nós temos uma reedição do regimento interno desta casa, que será entregue em todos os gabinetes, e também do manual do processo legislativo. Nós temos à disposição de todos os deputados, vamos passar alguns exemplares para os gabinetes, e temos também à disposição na terceira secretaria, pronto para utilização. Gostaria de fazer, então, encerrar o comunicado de líderes, e iniciando o comunicado de parlamentares, gostaria de perguntar, fazer uma consulta, se algum deputado quer fazer uso da palavra. Deputada Eliana Pedrosa, então, fazer uso da palavra por 5 minutos no comunicado de parlamentares. Questão de ordem, deputado Chico Vigilante. Enquanto
senhor presidente, conforme acordo de líderes lá na reunião presidida por Vossa Excelência, eu peço a Vossa Excelência a inclusão na pauta de hoje do item 77, do item 78. São dois projetos da minha autoria.
Esse projeto já se encontra na pauta na ordem do dia de hoje, deputado. Pode ficar tranquilo que serão votados.
Alô?
Deputada Helena Pedrosa, com a palavra.
Senhor presidente, prezados colegas, aos servidores aí da carreira de controle interno que se encontram aí na galeria, a todos que acompanham essa sessão, meu boa tarde. Em primeiro lugar, quero me dirigir aos servidores que estão na galeria, que nós vamos acompanhar atentamente, vamos procurar ter uma conversa aqui, e eu acho que todos os parlamentares estão abertos para essa discussão. Deputada Arlete, que é líder do governo, uma pessoa de muita sensibilidade, é servidora também de carreira, e haveremos de encontrar uma solução junto ao governo do Distrito Federal que contemple os anseios e, principalmente, que contemple aquilo que foi ajustado e comprometido através de documentos assinados por três secretários, né? Mas aproveito também essa minha oportunidade como parlamentar de fala para comemorar uma decisão do Tribunal de Contas, agora recente, em que determina que a SEB reveja o seu edital indicando o número de vagas. Nós tivemos a oportunidade de votar aqui na Câmara um projeto do Executivo, um projeto que disciplinava as normas de concurso público. Tive a oportunidade de participar aqui da audiência pública, de fazermos várias emendas, e nos surpreendeu que, há poucos dias da data prevista para a sanção do projeto, a SEB lançou o edital só com cadastro reserva, deputada Arlete. Naquela oportunidade, eu tive o cuidado de escrever para a direção da SEB que pudesse rever, porque tinha uma lei que ia entrar em vigor daí a 5 dias, 6 dias no máximo, e que também o próprio Supremo Tribunal Federal já tinha um julgado dizendo que é obrigatório que os concursos indiquem o número de vagas. Tem que ser direito da pessoa que faz o concurso, é um direito da pessoa que faz o concurso, saber para quantas vagas ela está concorrendo. Todavia, a SEB não atendeu a esta ponderação. Eu tive a oportunidade de encaminhar ao Tribunal de Contas para que fizesse análise com relação a este edital, e o Tribunal de Contas pede, então, e a SEB que faça uma retificação do seu edital, e agora a lei dos concursos já está em plena validade. Então, é muito importante que nós possamos garantir aqueles direitos que já foram consubstanciados numa votação da Câmara. Às vezes falta poucos dias para o governador sancionar ou não, então espera um pouquinho, mas principalmente nessa questão que vem de discussões dos últimos 3 anos, quantas e quantas discussões, quantos e quantos casos chegaram aos tribunais para que as pessoas que fazem os concursos tivessem o direito de saber a quantas vagas estariam concorrendo e como poderia ser o seu processo verdadeiro de admissão dentro dos órgãos públicos. Porque passamos muitas e muitas vezes casos em que os concursos são feitos e que os concursos são renovados e depois não tem mais como renovar o prazo de validade dos concursos, e aquelas pessoas que estudaram a vida toda, alimentaram aquela expectativa de poder assumir um cargo público para dar a sua contrapartida daquilo que estudou, ou até mesmo dentro da ótica de sustentar suas famílias, têm esse sentimento frustrado. Então, eu não poderia deixar passar em branco isso. Mas também foi feita menção aqui aos alagamentos da Asa Norte. Certamente esse é um problema que vem de muito tempo, não discuto isso. Mas o nível do alagamento que aconteceu na W3 Norte, ali na altura da 511, da 513, foi um nível extremamente elevado, considerando anos anteriores. O que, que nós deduzimos? Eu não pude ir lá verificar ontem. Mas o que, que você deduz? Eu vi que no eixinho, as máquinas passaram tampando os bueiros. Duas semanas depois, eles passaram desobstruindo os bueiros que haviam sido tampados com as massas. Será que naquela região não aconteceu a mesma coisa? Então, é certo que ali no eixinho, eu tive a oportunidade de passar e vi que foi recapeado, e duas semanas depois do recapeamento, eles foram lá quebrar a massa asfáltica que havia sido colocada em cima do bueiro. Então, eu acho que falta um pouquinho de fiscalização. A gente sabe que é difícil, porque tem, às vezes, poucos agentes públicos para fazer isso. Falta uma conscientização maior das empresas que estão fazendo asfalto. E vou mais além. Esse eu fiz uma filmagem, porque eu estava passando a hora e achei uma coisa assim tão fora de propósito. E, diferentemente do eixinho, que não tinha onde parar na pista de rolamento para poder fazer essa filmagem do que eles haviam colocado a massa asfáltica, se você passar em vários trechos da W4, foram colocados montes de massas asfálticas para que as máquinas subissem no caminhão, em vez das empresas gastarem com uma rampazinha de metal. Essas massas asfálticas gastas, com certeza, estão sendo computadas no custo da obra, o que é um desperdício de dinheiro público. E mais ainda, numa cidade como Brasília, no centro de Brasília, com tanta demanda por vaga de estacionamento, se passar na W4, eu posso citar, entre a 505 e a 506, mais para frente ali na 504, e em várias outras partes do Distrito Federal, você tem várias vagas de estacionamento absolutamente tomadas por essas massas asfálticas. Então, a pessoa chega para estacionar, tem que sair porque a massa asfáltica é que está ocupando as vagas de estacionamento. Eu tenho filmagem disso. Eu fiz essas filmagens. Né? Então, verdadeiramente, as obras, da maneira como elas estão sendo tocadas, têm sido um desrespeito ao cidadão brasiliense. Vou mais. Você vai ali na residencial, em frente ao Parque Olhos d'Água. Fizeram uma rampa de acesso para pessoas com deficiente. Poxa, bacana, mas eu chamo aquilo do jogo dos sete erros. Por quê? É uma rampa de acesso que tem degrau, deputado. É uma rampa de acesso que tem um pedaço, tem uma árvore que dificulta a passagem de uma pessoa normal. A pessoa com cadeira de rodas não consegue atravessar. Os acabamentos laterais não existem. Então, é uma obra tão mal feita que não tem importância as chuvas, com as chuvas, levar embora a obra, a não ser essa nossa preocupação com o dinheiro público. Mas vamos mais, entre a calçada e a rampa, tem um buraco. Não dá para a pessoa passar da cadeira de roda para a rampa, graças a Deus, porque ela tem uma inclinação muito alta. Uma pessoa não conseguiria segurar a cadeira de rodas, e quando chega ao final da rampa, não tem aquela passagem de pedestre marcada no asfalto. E do outro lado, você tem um meio-fio. Então, eu contei sete erros numa pequena obra e uma obra de acessibilidade. Quer dizer, foi vendida como uma obra de acessibilidade, que não tem acessibilidade nenhuma, e uma obra que você vê que foi um dinheiro jogado fora. E num ponto central, deputado Chico Leite, em frente, na área residencial, sai daqueles prédios que ficam em frente ao Parque Olhos d'Água. Não é possível que a empresa que realizou essa obra tenha recebido o pagamento. Eu tive a oportunidade de filmar isso esse final de semana, e vou escrever para a administração do plano piloto para dizer se essa empresa já recebeu o pagamento, porque se não recebeu, ela tem que desfazer a obra todinha e refazer a obra, porque acessibilidade é menos do que zero. É menos do que zero. É lamentável o nível de obras como esse que foi feito aqui, bem pertinho da gente, ali em frente aos olhos, o Parque Olhos d'Água, dando acesso às áreas residenciais ali da 214 Sul. Deputada Liliane.
Na realidade, é questão de ordem, deputada. A senhora está no comunicado de parlamentares,
desculpe,
tá bom?
Desculpe. Desculpe aí. É porque eu não tinha falado como líder e esqueci que estava na fala de parlamentar. Mas eu gostaria de registrar isso, pedindo aí uma atenção maior. Ontem nós tivemos uma audiência pública aqui na Câmara que tratava da manutenção dos prédios públicos e muito saí preocupada. Foi uma audiência pública promovida por mim pelo deputado Rony Nemer, o que nos foi trazido pelos professores da UNB e por várias entidades de classe, tinha CREA, tinha várias outras entidades, sobre o estado que está algumas obras públicas, como a exemplo ali da Ponte do Bragueto. Eu acho que é extremamente importante que se faça essa obra, sob pena de nós termos um problema de uma hora para outra. Desastre não diz a hora que vai acontecer. Eu volto à questão da escola classe 22 do Gama. Parece que a gente está atraindo e chamando para um desastre. Fizeram uma maquiagem, pintaram apenas, deputada Arlete, a escola, fizeram uma maquiagem, os problemas estão lá. E a gente peço todo dia a Deus que continue abençoando aquela comunidade, aquelas crianças, para que um desastre maior não aconteça. Tem 4 laudos, deputada Arlete, não é motivo de riso, não. Tem 4 laudos. 4 laudos. 4 laudos. Dizendo que a escola não pode funcionar. Se não quer fazer a reforma da escola, não pode fazer, tem algum fato impeditivo, não tem problema. Mas vão tirar as crianças dessa escola. Não aconteceu nada. Ótimo. Mas a gente não sabe.
Deputada, só pedindo para a senhora concluir.
Tá, vou concluir. Eu não gostaria que acontecesse com as nossas crianças. Não há motivo nenhum no mundo para a gente desejar o pior. Então, a gente pede só uma providência. Não quer fazer obra? Não faça. Mas tire as crianças daquela escola. E tem opções ali muito próximas. Foram oferecidas 3 opções diferentes, sem o governo colocar 1 centavo de aluguel para que as crianças pudessem ser acomodadas num lugar que não lhes oferecesse risco de vida. Muito obrigada.
Obrigado, deputada Helena Perdosa. Questão de ordem, deputada Liliane Roriz.
Eu gostaria aqui de registrar e dizer a carreira de auditoria de controle interno que eu estou 100% a favor de vocês. Vocês podem contar comigo, não tinha ainda manifestado, mas dentro de alguns de vocês aqui tem várias pessoas que eu tenho uma convivência e me conhecem, sabem muito bem que eu sou muito justa, muito democrática nas minhas posições. Eu gostaria também de dizer a questão dessa escola que a deputada diz. Eu também tive a oportunidade de dar uma chegadinha lá. E, de fato, deputado Chico Vigilante, é muito preocupante, porque não tem, acho que foi o ano passado, no Rio de Janeiro, onde que teve alguns desmoramentos e mataram várias pessoas. E a gente sabe que Brasília é uma cidade particularmente jovem, mas os nossos edifícios estão desgastados, estão velhos. E é preciso que se pense nisso, e não pense em voto, praticamente, propriamente dito, pense nas pessoas que convivem e que estão debaixo desses prédios, né? Então, essa consciência é que o gestor público tem que ter. Então, eu gostaria que o senhor, como representante desta casa, do governador Agnello, a deputada Arlete Sampaio, deputado Vasni, deputado Chico Leite, olham isso com muita atenção, porque nós bastamos de tantas tragédias. A chuva de ontem foi uma tragédia que deu notícia no Jornal Nacional. Então, eu acho que devemos evitar e colocar que as autoridades, as pessoas responsáveis por isso, tomem conta dessas escolas, principalmente aquelas que as crianças, sabe, frequentam e que podem ocorrer alguma coisa com elas. É isso que eu queria dizer.
Muito obrigado, deputado Leiliane Roriz. Encerramos, então, a questão de ordem do deputado Washington Mesquita.
Só queria salientar, em relação à fala da deputada Eliana Pedrosa, da deputada Eliane Roriz, que a Comissão de Educação, Saúde e Cultura, da qual presido, da qual a deputada Eliana é a vice-presidente, a deputada Arlete é membro efetivo, o deputado Israel Batista, Roberto Negreiros, ela já tomou suas providências. Ela já se manifestou junto à Secretaria de Educação, solicitou um parecer técnico junto à Defesa Civil, o parecer já chegou. Então, a nossa missão, enquanto comissão, ela está cumprida. Se há alguma responsabilidade, quero deixar bem claro que não é nossa. O papel da comissão foi feito. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Washington. Passamos, então, à ordem do dia. Solicito ao secretário, deputado Olaí, que faça a leitura do item de número 1.
Item 1, ampliação do veto total ao projeto de lei número 119 de 2011 do deputado Washington Mesquita, que dispõe sobre a prevenção, o controle da transmissão e atenção básica à saúde nos casos de dengue do Distrito Federal e das outras providências. Lido, presidente.
Solicito ao relator, deputado Chico Leite, para proferir relatório sobre o veto total.
Presidente, trata-se de veto total oposto ao PL número 119, que dispõe sobre a prevenção, o controle da transmissão e atenção básica à saúde nos casos de dengue no Distrito Federal e das outras providências. O chefe do Poder Executivo opôs o veto, sob o argumento que, apesar da inexistência de vícios de inconstitucionalidade formal ou material que maculem a proposição, há razões de contrariedade ao interesse público a recomendarem o veto governamental ao PL, vez que a Coordenação Geral do Programa de Prevenção e Controle da Dengue da Secretaria de Saúde fez diversas sugestões que não foram incorporadas ao texto final do projeto de lei em debate. Era isso que precisávamos saber para nos manifestar, presidente.
Ok. Em discussão, o veto total. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo nominal. Os deputados que forem favoráveis aos vetos, votem sim. E os contrários, votem não. Solicito ao secretário que faça a chamada dos deputados para a votação.
Só para encaminhar o acordo do Colégio de Líderes, eu poderia anunciar a todos, é de manutenção do veto.
Ok, então, é sim pela manutenção do veto.
Processo de votação, presidente.
Votação nominal. Solicito, então, a vossa senhoria que faça
deputada
a chamada.
Deputada Dércia Maia. Sim. Deputada Ailton Gomes. Deputado Ailton Gomes, ausente. Deputado Arlete Sampaio. Sim. Deputado Arlete Sampaio, sim. Deputado Ailton Gomes, ausente. Deputado Benedito Domingos.
Sim.
Sim. Deputada Celina Leão, ausente. Deputado Chico Leite. Sim. Deputado Chico Vigilante, sim. Deputado Cláudio Abrantes. Nobre deputado Cláudio Abrantes, ausente. Deputado doutor Charles, ausente. Deputado doutor Michel. Deputado doutor Michel, ausente. Deputada Helena Pedrosa, sim. Deputado Evandro Garla, sim. Deputado Joy Valles, sim. Deputada Liliane Ruiz, sim. Deputada Luzia de Paula, sim. Deputado Olaí, sim. Deputado Paulo Ruiz, ausente. Deputado professor Israel, sempre sim. Deputado Roberto Negreiros, ausente. Deputado Rony Nemer, sim. Deputado Washington Mesquita.
De acordo com, aliás, por ter feito um acordo para manutenção com o governo, eu voto sim.
Deputado Washington Mesquita, sim. Deputado Vazinho de Rory.
Sim.
Sim. Deputado Wellington Luiz, ausente. Deputado presidente Patrício, ausente.
O veto foi mantido com 15 votos sim e 9 ausências. Peço ao secretário que faça a leitura do item de número
6. Item 6, apreciação, veto parcial do projeto de lei número 287/2011 do deputado Chico Vigilante, que dispõe sobre os editais de licitação e contratos de prestação de serviço continuados no âmbito dos poderes públicos do Distrito Federal. Lido, presidente.
Solicito ao relator, deputado Chico Leite, para proferir relatório sobre o veto parcial, parágrafo 2º e artigo 9º. Esse é o item de número 6, acordado lá no Colégio de Líderes.
Presidente, trata-se de veto parcial, oposto ao PL 287/2011, que, aspas, dispõe sobre os editais de licitação e contratos de prestação de serviços continuados no âmbito dos poderes públicos do Distrito Federal. Sua Excelência, o chefe do Poder Executivo, fez ao argumento de que criaria, em tal hipótese, um critério de diferenciação em razão da faixa etária, interferindo diretamente na gestão dos contratos do Poder Executivo e na sua operacionalização, o que viola o princípio da separação dos poderes. Essas as informações para que pudéssemos nos manifestar, presidente.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, tendo em vista que esse projeto, esse veto parcial, ele não altera a essência da lei aprovada aqui, que foi sancionada pelo governador Agnello, com esse veto de um parágrafo, nós concordamos com o veto, tendo em vista que não altera o resultado final da lei.
Questão de ordem, senhor presidente.
Ok. Nós estamos em discussão. Não havendo quem queira discutir, havendo acordo parcial, pedindo orientação da líder de governo sobre a orientação em relação à votação do veto parcial. Eu peço orientação, que a líder do governo possa orientar em relação ao veto parcial.
Senhor presidente, o acordo é pela manutenção do veto.
Ok, então, havendo acordo, coloco em votação o veto parcial, votação pelo processo nominal. Os deputados que forem favoráveis ao veto, votem sim, os contrários, votem não. Solicito ao secretário que faça a chamada dos deputados para a votação.
Deputada Jaciel Maia, sim. Deputada Alerte Sampaio, sim. Deputada Ailton Gomes, ausente. Deputado Benedito Domingos, sim. Deputada Celina Leão, ausente. Deputado Chico Leite, sim. Deputado Chico Vigilante, sim. Correto, deputado Chico Vigilante? Deputado Cláudio Abrantes, sim. Deputado Dr. Charles, ausente. Deputado Dr. Michel, ausente. Deputada Eliana Pedrosa. Pedindo desculpa aqui ao deputado Cláudio Abrantes, que é sim. Pois é. Ele estava presente, porque eu falei. Deputado Cláudio Abrantes, sim. Deputado Dr. Charles, ausente. Deputado Dr. Michel, ausente. Deputada Eliana Pedrosa, ausente. Deputado Evandro Garla, sim. Deputado Joey Vale, presidente, sim. Deputado Liliane Ruiz. Deputada Liliane, sim. Deputada Luzia, sim. Deputado Olaí, sim. Deputado Paulo Ruiz, ausente. Deputado Professor Israel Batista, sim. Deputado Robério Negreiros, ausente. Deputado Rony Nemer, sim. Deputado, nobre deputado Osho Mesquita, sim. Deputado Vasni de Rouri, sim. Deputado Vasni, sim. Deputado Elton Luiz, ausente. Deputado Patrício, ausente. Pronto, presidente.
Ok. O veto parcial, parágrafo 2º, artigo 9º.
É questão de ordem,
foi mantido com 15 votos sim e 9 ausências. Questão de ordem, deputado Rony Nemer.
Eu queria fazer um apelo a Vossa Excelência.
Nós temos um cronograma apertado para as audiências públicas do PPCube. Desde a semana passada, a gente vem tentando quórum para poder aprovar. Queria pedir a Vossa Excelência se pudesse botar o próximo item, esse requerimento, para a gente poder aprovar. É da CCJ, da CAF, da Comissão de Meio Ambiente, para que a gente faça ainda esse ano 5 audiências públicas para tratarmos sobre o PPCube.
Questão de ordem, presidente.
Questão de ordem, deputada Arlete, líder de governo.
Manifestando o meu acordo com o deputado Ronen, mas, ao mesmo tempo, pedindo a todos os parlamentares para nós podermos votar em seguida, já que tem quórum de 16 parlamentares, votar o segundo turno do PELO que cria a Defensoria Pública. Hoje vieram todos aqui e todos pediram que hoje fosse votado o segundo turno. Já passou o interstício, portanto, é possível votarmos hoje. Eu peço a Vossa Excelência para, em seguida, votar esse projeto de emenda à lei orgânica. Muito obrigado.
Perfeito.
Senhor presidente, questão de ordem.
Questão de ordem, deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, tendo em vista que nós temos aí na pauta, me parece que 15 vetos acordados, eu queria pedir a Vossa Excelência que a gente intercalasse um veto, um projeto de deputado presente. Um veto, um projeto de deputado presente ou projeto acordado do governo.
Bom, eu queria, inicialmente, acatando a questão de ordem do deputado Rony Nemer e a colocação da nossa líder, Arlete Sampaio, queria consultar os líderes se há acordo para superar o sobrestamento dos demais vetos da ordem do dia e votar as proposições da pauta e itens extra-pauta incluídos na ordem do dia. Há acordo? Há acordo. Havendo acordo, então, eu solicito ao secretário que proceda a leitura do primeiro item acordado para a votação extra-pauta.
Item extra pauta, senhor presidente, da sessão ordinária terça-feira, 20 de novembro. Posso ler o item 7, senhor presidente?
Enquanto nós aguardamos quórum para a votação à emenda orgânica, esclarecendo, porque nós precisamos de 16 deputados presentes, o quórum são 16 deputados, eu consulto os líderes se há acordo para votar os requerimentos e as moções em bloco, pelo processo simbólico, com exceção dos itens números 99, 100 e 101. Faço a consulta aos líderes. Há acordo? Lembrando e repetindo que nós estamos aguardando o quórum, 16 deputados para votar essa emenda à lei orgânica, que é o projeto da Defensoria, e eu estou consultando se há acordo para votar os requerimentos e as moções em bloco, pelo processo simbólico. Thank you.
Claudinho, você está sério hoje? Hein? Nossa, mas quanto Fluminense que apareceu agora. Depois, não devia falar de Fluminense. Depois do campeonato, só está Fluminense. Você, Michel. Você foi lá com a comemoração? Senhor presidente.
Senhor presidente, faz a chamada.
É uma questão de ordem da deputada Eliana.
Eu gostaria que o senhor solicitasse que fosse lido um requerimento que eu protocolei, que vão ser votados os requerimentos. É um requerimento de uma audiência pública. Então, para que eu também pudesse ter o meu requerimento da minha audiência pública votado, por gentileza.
Acato a questão de ordem da deputada Eliana Pedrosa. Nós vamos passar, então, à votação da item extra-pauta. Solicito a leitura do primeiro item.
Item extra, pauta, sessão ordinária, terça-feira, 20 de novembro de 2012, às 15 horas. Item 1, discussão e votação em segundo turno em regime de urgência da proposta emenda à lei orgânica número 47 de 2012 do Poder Executivo, que altera dispositivo da lei orgânica do Distrito Federal para dispor sobre a Defensoria Pública e das outras providências. Lido, presidente.
Em discussão, a proposta de emenda à lei orgânica número 47 de 2012, em segundo turno. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo nominal. Os deputados que forem favoráveis votem sim e os contrários votem não. Solicito ao secretário que faça a chamada aos deputados para a votação.
Deputada Jaciel Maia. Sim. Deputada Arlete Sampaio. Sim. Deputado Ailton Gomes, ausente. Deputado Benedito Domingos. Sim. Deputado Benedito Domingos, sim. Deputada Celina Leão, ausente. Deputado Chico Leite. Sim. Deputado Chico Vigilante.
Sim.
Sim. Deputado Cláudio Abrantes. Sim. Deputado Dr. Charles, ausente. Deputado Dr. Michel, ausente. Deputada Eliana Pedrosa, sim. Sim. Deputado Evandro Garla, sim. Sim. Deputado Presidente Jorge Vale, sim. Deputada Liliane Roriz, sim. Deputada Luzia de Paula, sim. Deputado Olaí, sim. Deputado Paulo Roriz, ausente.
Chegou.
Chegou. Deputado é Paulo Roriz, sim. Deputado Professor Israel Batista, sim. Deputado Robério Negreiros, ausente. Deputado Ron Nemer, sim. Deputado Washington Mesquita, sim. Deputado Vasni de Roure, deputado Vasni, sim. Não, presidente, eu tenho que receber o sim do senhor, se eu votar não. Sim, tudo bem. Deputado Wellington Luiz, ausente. Deputado Patrício, ausente.
A proposta de emenda à lei orgânica está aprovada em segundo turno com 17 votos sim e 7 ausências.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, eu peço a vossa excelência que dispense o interstício e dê como lida e aprovada a redação final para que possa ir imediatamente a sanção.
Dispense o interstício e dou como lida e aprovada a redação final. Cadê? Eu fiz uma indagação ao plenário. Gostaria de saber se tem acordo dos líderes para que se votemos os requerimentos e as moções em bloco.
Da nossa parte, do nosso bloco PT-PRB, ok, tudo bem.
Se tem acordo para votar em bloco os requerimentos e as moções. Já foi acatada a sua questão de ordem e está em excluído. Solicita a leitura.
Isso com exceção das que estão destacadas, né?
Logicamente, tá? Foi lido nesse processo. Expediente sobre a mesa, eu gostaria que o secretário fizesse a leitura.
Mensagem número 430/2012, Poder Executivo. Encaminha projeto de lei que altera dispositivo da Lei 4257, de 2 de dezembro de 2008, que estabelece critérios de utilização de áreas públicas do Distrito Federal por mobiliários urbanos do tipo quiosque e trailers para o exercício das atividades econômicas e das outras providências. Projeto de lei da nobre deputada Liliane Roriz dispõe sobre a denominação de batalhão da... Batalhão de Polícia de Trânsito, Benatran, da Polícia Militar do Distrito Federal. Projeto da nobre deputada Celina Leão, que proíbe as exigências ou consulta de certidão negativa de débito junto aos órgãos de proteção a crédito para contratação nas empresas privadas no âmbito do Distrito Federal e das outras providências. Projeto da nobre deputada Celina Leão, cria o certificado anual de quitação das obrigações condominais e das outras providências. Projeto do nobre deputado Ailton Gomes, que fique instituído e incluído no calendário oficial de eventos do Distrito Federal o Dia Distrital da Educação e da Sustentabilidade Ambiental no âmbito do Distrito Federal. Requerimento da nobre deputada Celina Leão. Requerimento da nobre deputada Eliana Pedrosa. 3 indicações da nobre deputada Luzia de Paula.
Eu solicito ao secretário que faça a leitura dos próximos itens para a votação.
Item 87, discussão e votação em turno único na moção 412 de 2012 do nobre deputado Vazinho de Roure. Item 88, discussão e votação em turno único da moção 413 de 2012 do nobre deputado presidente de Orvalho. Item 89, discussão e votação em turno único da moção número 414 de 2012 do nobre deputado Vazinho de Roure. Item 90, discussão e votação em turno único da moção 415 de 2012 da nobre deputada Eliana Pedrosa. Item 9.1, discussão e votação em turno único da moção número 416 de 2012, do nobre deputado Vazinho de Roure. Item 9.2, discussão e votação em turno único do requerimento número 1974 de 2012, do nobre deputado Wellington Luiz. Item 9.3, discussão e votação em turno único do requerimento 1975 de 2012, da Comissão de Desenvolvimento Econômico Sustentável, Ciência, Tecnologia, Meio Ambiente e Turismo. Item 9.4, discussão e votação em turno único do requerimento número 1983 de 2012 do nobre deputado Chico Leite. Item 9.5, discussão e votação em turno único do requerimento 1984 de 2012 do nobre deputado Evandro Garla. Item 9.6, discussão e votação em turno único do requerimento número 2007 de 2012 da nobre deputada Eliana Pedrosa. Item 9.7, discussão e votação em turno único do requerimento 2008 de 2012 da Comissão de Meio Ambiente, CAF-CCJ. Item 9.8, discussão e votação em turno único do requerimento 1865 de 2012 da nobre deputada líder Arlete Sampaio. Item extra pauta, moção... Discussão e votação em turno da moção número 423 de 2012 do nobre deputado Cláudio Abrantes. Discussão e votação em turno do requerimento número 2023 de 2012 da nobre deputada senhora Eliana Pedrosa. Lido, senhor presidente.
Questão de ordem, senhor presidente.
Em discussão. Questão de ordem, deputado
Alessandro. Porque eu não sei porque ele não leu o item 99, que também é um requerimento... que é da minha autoria.
Porque é nominal, é uma audiência itinerante.
Ah.
Ok? E será votado depois dessa daí, porque é por votação simbólica. Em discussão, os requerimentos e moções colocados para o plenário. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão, os outros que se manifestem. Os requerimentos e as moções estão aprovadas com a presença de 17 senhoras e senhores deputados. Solicito ao secretário a leitura do próximo item.
Item 99, discussão e votação em turno único do requerimento 2006 de 2012, da deputada Arlete Sampaio.
Questão de ordem.
Questão de ordem, deputado Vazinho de Ouro.
Eu só gostaria de registrar que o requerimento tem coautoria nossa e do deputado Chico Leite. São três autores que participam do requerimento que visa debater o quadro de preservação do Parque Três Meninas em Samambaia. Será amanhã às 10 horas. Aproveito para convidar todos os colegas, se realmente for aprovado.
Perfeitamente. Registrando, então, que esse requerimento tem a autoria dos três deputados, deputado Arlete Sampaio, Vazinho de Rouri, deputado Chico Leite, e, logicamente, todo o meu apoio, tudo que é relativo a isso, nós temos maior apreço. Em discussão, requerimento número 2006-2012, em turno
agora,
único.
Agora, Chico.
Não havendo quem queira discutir, em processo de votação.
Processo de votação,
votação pelo
presidente.
Processo nominal. Os deputados que forem favoráveis ao requerimento votem sim e os contrários votem não. Solicito ao secretário que faça a chamada dos deputados para a votação. Questão de ordem, deputado Gaciel Maia. Nós estamos em processo de votação, mas...
Só para comunicar que amanhã haverá uma reunião da Comissão de Economia e Orçamento e Finanças, às 10h30, principalmente para analisar os processos dos deputados que se encontram lá na comissão. Portanto, o deputado Wasni, que vai nos representar lá na Samambaia, mas é importante que os demais membros da comissão estejam presentes.
Ok.
Presidente.
Eu vou... Consulto o deputado Gaciel. Ok, concluiu?
Sim.
Ok, questão de ordem, deputado Chico Leite.
Não, presidente, é só para, em nome da Comissão de Constituição e Justiça, convidar os colegas, né, em nome do deputado Olaí, deputado Roberto Negreiros, de Vossa Excelência, deputado Joivaldo, deputado Ailton Gomes, convidar os colegas para uma comissão geral que faremos aqui, quinta-feira, para debater os instrumentos de controle de constitucionalidade da Casa Legislativa. Então, estão todos os colegas e todas as colegas convidados e convidadas a participar desse debate. Nós teremos representantes do Senado Federal, teremos representantes da OAB, da Procuradoria do DF, do Ministério Público do Distrito Federal, do Tribunal de Justiça, da Secretaria, da Comissão de Constituição e Justiça, enfim, e todos os colegas e todas as colegas vão estar aqui para fazer o debate sobre este desafio que a Casa Legislativa se deu.
Ok, obrigado, deputado Chico Leite. Repetindo, então, nós estamos, não havendo quem mais queira discutir, votação pelo processo nominal do requerimento número 2006 de 2012. Os deputados que forem favoráveis ao requerimento votem sim e os contrários votem não. Solicito ao secretário que faça a chamada aos deputados para a votação.
Deputada Jaciel Maia, sim. Deputada Arlete Sampaio, sim. Deputada Ailton Gomes, ausente. Deputado Benedito Domingos. Deputado Benedito, sim. Deputada Celina Leão, ausente. Deputado Chico Leite, sim. Deputado Chico Vigilante, sim. Deputado Cláudio Abrantes, sim. Deputado Doutor Charles, ausente. Deputado Dr. Michel, ausente. Deputada Eliana Pedrosa, sim. Deputado Evandro Garla, sim. Deputado Joey Vale, presidente, sim. Deputado Paulo Roriz. Deputado Paulo Roriz, ausente. Deputada Luzia de Paula, sim. Deputado Liliane, ausente. Deputado Luzia de Paula, sim. Deputado Olaí, sim. Deputado Paulo Roriz, ausente. Deputado Israel Batista. Sim. Deputado Robério Negreiros. O nobre deputado, sim. Que prazer revê-lo. Deputado Ron Nehmer. Sim. Deputado Osho Mesquita. Sim. Deputado Vazinho de Roure. Sim. Deputado Wellington Luiz, ausente. Deputado Presidente Patrício, ausente.
O requerimento está aprovado em turno único com 16 votos sim e 8 ausências. Passaremos agora à votação de projetos de deputados. Então, faço só apelo aos nossos nobres colegas que permaneçam para que a gente possa votar um bom número de projetos.
Questão de ordem, presidente.
Questão de ordem, deputado Olay Francisco.
O item extra-pauta, nós só votamos o item 1. O item extra-pauta, nós só votamos.
Questão de ordem, senhor presidente.
Perfeito, perfeito. Nós vamos fazer intercalando com os projetos do deputado, como havia sido combinado aqui com os próprios deputados. A questão de ordem, deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, conforme a conversa que nós tivemos lá na presidência, reunião presidida por Vossa Excelência, os deputados aqui com o menor número de projetos aprovados são exatamente eu e a deputada Eliana. Portanto, eu peço a Vossa Excelência que faça uma inversão de pauta e coloque o item 77 e o 78, que são projetos da minha autoria, em primeiro plano.
Ok, deputado Chico Vigilante, nós faremos, inclusive, a votação dos projetos de deputados que estão presentes no plenário, tá certo? Acatando a sua questão de ordem, vamos intercalar, vamos puxar um dos seus projetos e dar ordem normal ao processo, como também da deputada Eliana Pedrosa.
Senhor presidente, esta pauta, o PL 591, como eu tenho muito poucos, o 591 ficou pronto.
Acato a questão de ordem, deputada Eliana Pedrosa, e incluo na pauta. Solicito a leitura do item 77.
Item 77, discussão e votação em primeiro turno, do projeto de lei 849 de 2012, do nobre deputado Chico Vigilante, que dispõe sobre a instalação de coleta de lixo nos veículos de transporte público coletivo do Distrito Federal. Lido, presidente.
Em discussão, o projeto de lei número 849 de 2012, em primeiro turno. Não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. O projeto está aprovado em primeiro turno com a presença de 16 senhoras e senhores deputados. Solicito ao questão de ordem, deputado Roberto Negreiros.
Eu queria também uma inversão de pauta, que eu não aprovei ainda esse ano nenhum projeto, que seria o item 62 e o 63.
Eu vou trazer o 62 na inversão de pauta e boto o resto no processo, porque eu tenho muitas pessoas, muitos deputados que também estão com poucos projetos aprovados. Tá bom, deputado Roberto Negreiros? Solicito a leitura do item extra-pauta, ao secretário que faça a leitura do item extra-pauta.
Item extra-pauta, item 2, discussão e votação em primeiro turno de regime de urgência do projeto de lei número 1164 de 2012 do Poder Executivo, que altera a lei número 1254, de 8 de novembro de 1996, que dispõe quanto ao imposto sobre operações relativas à circulação de mercadoria e sobre prestação de serviço de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, ICMS. Lido, presidente.
A tramitação foi concluída. Foi apresentada uma emenda de plenário. As comissões deverão se pronunciar sobre a emenda de plenário. Solicito ao relator da COF, deputado Vasney de Ruri, para proferir parecer sobre a emenda número 1.
parecer da Comissão de Economia e Orçamento, a emenda de plenário número 1, emenda aditiva, assinado por vários deputados ao projeto de lei 1164 de 2012, que altera a lei 1254 de 8 de novembro de 1996, que dispõe quanto ao imposto sobre operações relativas de circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ICMS. A emenda, ela estabelece que no artigo 3º, a apresentação do inciso 5, onde diz a apresentação de fiança bancária ou garantia real imobiliária para os débitos consolidados a partir de R$ 500 mil. A emenda, o artigo 2º, no que diz respeito ao parágrafo 1º. Portanto, o nosso parecer é favorável à referida emenda, porque ela vem aperfeiçoar e estabelecer critério da concessão do benefício. Esse é o nosso parecer.
Em discussão, o parecer da COF. Não havendo quem queira discutir, em processo de votação, votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permanecem como estão e os contrários que se manifestem. O parecer sobre o projeto está, sobre a emenda está aprovado com a presença de 16 senhoras e senhores deputados. Solicito ao relator da Comissão de Constituição e Justiça, deputado Chico Leite, para proferir parecer sobre a emenda número 1.
Presidente, o comum em casos que tais, presidente, é que o relator originário, que é o deputado, era o deputado Ailton Gomes, o faça. O deputado Ailton Gomes encontra-se ausente. De maneira que nós vamos fazê-lo. Bom, a nosso ver, como a emenda de vários deputados apenas trata de procedimento, não alterando significativamente o projeto, ela é admissível.
Em discussão, não havendo quem queira discutir, em processo de votação, votação pelo processo simbólico, os deputados que forem favoráveis ao parecer sobre a emenda, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O parecer da Comissão de Constituição e Justiça está aprovado com a presença de 16 senhoras e senhores deputados. Em discussão, o projeto de lei número 1164, 2012, em primeiro turno. Não havendo quem queira discutir, em processo de votação, votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. O projeto está aprovado em primeiro turno com a presença de 16 senhoras e senhores deputados. Solicito ao secretário que faça a leitura do próximo item de pauta.
Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 591 de 2011, da nobre deputada Helena Pedrosa, que inclui no calendário oficial de eventos do Distrito Federal o projeto Viva, realizado pela Catedral de Adoração e Avivamento. Lido, presidente.
Em discussão, o projeto de lei número 591 de 2011, em primeiro turno. Não havendo quem queira discutir, em processo de votação, votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. O projeto está aprovado em primeiro turno com a presença de 16 senhoras e senhores deputados. Solicito ao secretário que faça a leitura do próximo item
Item 3, extra pauta. Discussão e votação. Item 3, extra pauta. Discussão e votação em primeiro turno em regime de urgência do projeto de lei número 1083 de 2012 do Poder Executivo, que dispõe sobre estudo prévio de impacto de vizinhança, EIV e da outras providências, em tramitação conjunta com o projeto de lei número 1083 de 2012, da nobre deputada Helena Pedrosa, que condiciona a concessão de alvará de construção e financiamento de apresentação de estudo de impacto de vizinhança, EIV, para empreendimento específico. Retificação que o projeto de lei é de número 95 de 2011, da deputada Helena Pedrosa.
O projeto de lei, a tramitação está concluída, o projeto de lei 1083 de 2012 recebeu parecer favorável das comissões, enquanto que o projeto de lei 95 de 2011 recebeu parecer pela inadmissibilidade na Comissão de Constituição e Justiça. Apresentado recurso de autoria da deputada Helena Pedrosa, ao parecer da CCJ, pela inadmissibilidade do projeto de lei 95, coloco em discussão o recurso número 5 de 2012, de autoria da deputada Eliana Pedrosa. Em discussão. Deputada Eliana Pedrosa, para a discussão.
Senhor presidente, prezados colegas, esse projeto que trata do estudo de impacto de vizinhança, ele foi protocolado anteriormente ao projeto apresentado pelo governo. E quando o projeto, assim que o projeto do governo foi apresentado, eu fiz o pedido de apensamento e aqui a mesa, né, nas suas atribuições, verificou se tinha todos os requisitos para que ele, a pensamento, fosse aprovado, e assim foi feito. Todavia, eu me surpreendi com a decisão da Comissão de Constituição e Justiça, que fez a análise dos projetos que foram apensados, quer dizer, naquele momento, quando ele é apensado, ele é tornado uno, em que se rejeitou o meu projeto e se aprovou o projeto do governo. Quer dizer, poderia ter sido feita uma emenda retirando, não concordando com alguns itens ou com todos os itens, mas a forma como foi feita foi uma forma que foi feita a revelia do ordenamento previsto no nosso regimento e que, portanto, a minha leitura foi que impedisse que, de alguma forma, eu pudesse configurar também como autora deste projeto. Certamente, eu sou minoria nessa casa. Inquestionavelmente, sou minoria nessa casa. Agora, os métodos que são usados são métodos que me preocupam. São métodos que não respeitam a minoria. E olha que a gente pode ter certamente os projetos rejeitados de uma forma que reflita a opinião do legislador, mas não da forma como foi feita. Não adianta me delongar muito, mas eu fiz anexei o parecer que foi juntado por ocasião do apensamento. Fiz um recurso também que fiz chegar à mesa diretora, que eu espero que tenha sido pelo menos lido, né? E que, portanto, eu pediria aos meus pares que pudesse, de alguma forma, corrigir essa injustiça e que o projeto, da forma como ele foi proposto com o apensamento, fosse analisado novamente pela Comissão de Constituição e Justiça. É o que eu tenho a declarar.
Para discutir, deputada Arlete Sampaio.
Bem, em primeiro lugar, eu quero dizer à deputada Helena Pedrosa que não houve nenhuma atitude por parte da liderança de governo e do bloco de apoio ao governo de contrarrestar o apensamento em função de sua autoria. Na verdade, eu quero explicar as razões por que as comissões votaram como votaram. E eu vou começar citando o próprio recurso da autoria de Vossa Excelência. No recurso está escrito: preliminarmente é de se observar que o estudo de impacto ambiental é uma previsão do Estatuto da Cidade e no plano local pela Lei Complementar nº 803, de 25 de abril de 2009, que, em seus artigos 204 e 208, aprovou a revisão do PDOT do Distrito Federal. Normas que preveem que esse instrumento deva ser disciplinado pelo Poder Executivo por lei específica. Até o seu recurso admite que os termos do projeto do EIVE, que é um instrumento previsto pelo Estatuto da Cidade e previsto também pelo PDOT, é atribuição, é prerrogativa do Poder Executivo. Então, essa é a primeira consideração que deve ser feita. A segunda consideração é que o PL 1083 foi aprovado das duas comissões de mérito, com 26 emendas, após realização de audiência pública no CREA e de reunião técnica para a qual foram convidados todos os deputados distritais. Também é preciso referir-se que a CEDAB trabalha, elabora esse projeto há um ano e meio. Há uma incompatibilidade do projeto do Executivo com o projeto da deputada. Por quê? Porque o projeto Executivo prevê uma sistemática de enquadramento que define quem deverá realizar o EIVE, baseado em anexo com linha de corte e porte de empreendimento. Já o PL 95/2011 apenas lista os tipos de empreendimentos que devem ser realizados, devem realizar o EIVE, sem estabelecer linha de corte para o porte. Então, há uma incompatibilidade, que foi por essa razão que foi rejeitado nas duas comissões de mérito em que tramitou o projeto a CAF e a CDS Temático, cujo nome é complicado de se dizer. Na CCJ, o PL 95, da autoria da deputada Helena Pedrosa, foi considerado inadmissível em conjunto, pelos membros, majoritariamente pelos membros daquela comissão. Então, é por isso que houve a... não foi aceito o apensamento dos projetos. Há incompatibilidade entre os dois e é prerrogativa exclusiva do Poder Executivo legislar sobre esse tema. Então, essa razão, nenhuma discriminação à minoria, como disse aqui a deputada Helena Pedrosa. Pelo contrário, quantas vezes nós temos votado em comum, aceitando diversos projetos da autoria de Vossa Excelência. Portanto, esses são os temas que eu gostaria de trazer aqui ao debate. Portanto, a nossa posição é contrária ao recurso da deputada Helena Pedrosa.
Eu gostaria de continuar a discussão, senhor presidente.
Perfeito. Eu só vou pedir uma questão de ordem aqui, só para registrar a presença dos alunos de curso de formação política que está sendo realizado aqui na Câmara Legislativa pela Escola do Legislativo. Obrigado pela presença. E já passo para a discussão para a deputada Helena Pedrosa.
Data vênia a fala da nobre deputada Arlete Sampaio. Ela apenas leu parte do recurso. Na sua parte, nos parágrafos finais, está dito: ocorre que a proposição inferida não trata de conferir atribuições a órgãos do Poder Executivo ou a estabelecer ações típicas de atos de gestão a ser implementado pelos referidos órgãos. Ela busca tão somente condicionar o poder público a negar a concessão de alvará de construção aos empreendimentos de grande porte que não tenham apresentado o estudo de impacto de vizinhança, este sim um tema de iniciativa privativa. Então, a gente vem fazendo, a gente inicia o recurso fazendo toda a argumentação, mas a parte final trata especificamente mostrando que o projeto não invade competência do Executivo. Por outra sorte, quem decidiu o apensamento está a unidade de redação parlamentar e consolidação de textos legislativos. Ela fez essa verificação se havia compatibilidade ou não. Obviamente, o meu projeto não trata exatamente do projeto do governo, mas quando ele é apensado, alguns dos seus artigos seriam aproveitados, ou não, de acordo com a votação, se fosse feita em conjunto. A deputada Arlete também falou que, no mérito, ele foi rejeitado na comissão na Sedeste-Mate. Na CAF eu não sei, mas na Sedeste-Mate ele não foi apreciado, como não poderia ser, antes da CCJ. Eu estava acompanhando e disseram que na mesma hora estava sendo votado lá na CCJ, e na CCJ os projetos estavam apensados. Então, também esse argumento não subsiste. Eu só gostaria de deixar registrado isso, porque realmente foi um dos poucos momentos que eu me senti assim, totalmente aviltada pelas ações que foram tomadas no âmbito da CCJ.
Para discutir, senhor presidente.
Vamos abrir, então, essa sessão para discutir o deputado Cláudio Abrantes.
Senhor presidente, sobre esse projeto, queria apenas salientar que, realmente, na CAF, e a gente teve a oportunidade de relatar, e não houve nenhuma discriminação pessoal por ser de deputado de oposição ou da base. Nós temos pautado os nossos relatórios lá de uma maneira muito transparente, de acordo com as nossas convicções, que podem estar erradas, e se estiverem erradas, serão reversas no voto. Essa aqui é uma casa democrática. No nosso entendimento, e até a deputada Arlete já deu as suas linhas, né, de as linhas de argumentação que constaram no nosso relatório da CAF, em virtude dessas incompatibilidades, a nosso ver, do plano das questões de se adaptar ao projeto do governo, que é quem tem a iniciativa. E aí até levamos em consideração o artigo 130 do Regimento Interno, no seu parágrafo único, quando ele diz que deve ser vedado esse tipo de ação quando o autor não se tem a iniciativa. Além disso, a questão dessas incompatibilidades técnicas de adequação do projeto da deputada Eliana ao projeto que nós estávamos avaliando por parte do governo. Sobre as questões do apensamento, essas são questões de assessoria legislativa que não cabe a mim julgar. Do ponto de vista do mérito, entendemos que eram incompatíveis as duas propostas. E como o projeto do governo, que detém a iniciativa desse projeto, um projeto bem amplo, muito abrangente, que foi, naturalmente, passou pela admissibilidade. Mas, do nosso ponto de vista, não haverá nenhuma discriminação por parte de quem, se o deputado é da base ou não. Apenas para esclarecer os termos do nosso voto na CAF.
Okay.
Eu gostaria de discutir ainda, só para deixar assim, registrado que não compete à CCJ desapensar um processo. Esse é o problema. Ele foi desapensado dentro da CCJ e foi votado como se fosse um projeto em separado. Poderia ser rejeitado todos os seus itens. Não haveria problema nenhum ser rejeitados. Eu estou acostumada a gente enfrentar o processo democrático. A forma é que não... A concordância.
Ok, para discutir, presidente, deputado Chico Leite, presidente da Comissão de Justiça.
Em nome da CCJ, eu apenas queria fazer esclarecimentos. Os primeiros deles, de pressuposto, quer dizer, os projetos, eles foram apensados por juízo de admissibilidade prévia da mesa, e não cumpriria a CCJ fazê-lo, e a CCJ não o fez, tanto que a conclusão do bem lavrado relatório do deputado Olaí Francisco, escolhido por sorteio, aleatoriamente, como nós fazemos em todos os projetos da CCJ, julga no último parágrafo os dois projetos que estavam apensados. O relatório é sobre os dois, então eles não foram, em momento algum, desapensados. Não foi descumprida aquela decisão da mesa. Adentrando ao questionamento operado no recurso, nós notamos o bem lavrado voto do deputado Olaí Francisco está aqui em minhas mãos, tive a oportunidade de compulsá-los um dia e hoje, ele faz referência exatamente à invasão de atribuição.
em matéria que só pode ser normatizada pelo Poder Executivo, por iniciativa dele, é o caso. Basta dar uma olhada no fundamento e na alusão que Sua Excelência faz aos artigos 71 e 100 da Lei Orgânica do Distrito Federal, presidente. Eram esses os esclarecimentos que eu precisava dar apenas. Nós, na CCJ, presidente, tomamos uma cautela muito grande, Vossa Excelência sabe, pertence àqueles quadros, de tomar todas as decisões coletivamente, todas, de fazer as nossas designações de relatoria por sorteio, com as compensações quantitativamente. A nossa comissão ela está absolutamente em dia, os relatores prestando, exercendo suas prerrogativas, fazendo o debate, mas cumprindo os prazos, de maneira que posso garantir aos colegas e às colegas que a CCJ tem atuado conforme a lei orgânica e a Constituição e com um outro escopo, que é o que nos tem preocupado, que é o controle da constitucionalidade. Quantos foram, ainda hoje, os projetos em que nós fazíamos referência, observação ao mérito, mas éramos obrigados, do ponto de vista formal, a julgá-los inadmissíveis, em razão dessa luta que nós empreendemos nesses dois anos, presidente. Era isso que tinha a esclarecer. Muito obrigado.
Pode discutir, senhor presidente.
Obrigado, pode discutir, deputado Arlete.
Apenas um acréscimo à fala do deputado Chico Leite, que foi muito claro em dizer que não houve desapensamento, mas faltou dizer que houve a posição da CCJ pela inadmissibilidade do PL 95. Então, não houve desapensamento. O que houve foi considerado inadmissível o PL 95. Portanto, é diferente do que foi colocado pela deputada Helena Pedrosa. E, mais uma vez, eu reitero que não há nenhum tipo de discriminação.
Ok. Não havendo quem queira discutir, em processo de votação, ou votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem contrários permaneçam como estão, os que forem favoráveis ao recurso se manifestem. O recurso está rejeitado com a presença de 15 senhoras e senhores deputados e um voto favorável ao recurso, o da deputada Eliana Pedrosa. Solicito ao secretário que faça a leitura do próximo item. E peço aos nobres deputados, vamos fazer a votação de mais um projeto de deputado, para que possamos, então, cumprir o acordo feito com os líderes.
Senhor presidente, questão de ordem.
Questão de ordem, deputado Vazinho de Rui.
O projeto EIVE foi votado ou não?
Não, foi votado o recurso, como foi acordado certo. Hoje. Foi votado o recurso. Nós acordamos votar
porque eu entendi que Vossa Excelência pediu a leitura do próximo item da pauta.
O próximo item. Votamos o recurso. Ah, o recurso só. E foi o acordo da mesa de líderes
para
votar
próprio
na semana que vem. Semana que vem. O item era o próprio recurso, tá certo? O item da votação era o próprio recurso.
Posso fazer a leitura, presidente?
Sim,
pois sim. Item 62. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 840 de 2012. Do nobre deputado Robério Negreiros, que institui a Semana Distrital de Valorização da Pessoa com Deficiência. Lido, presidente.
Em discussão, o projeto de lei número 840/2012, em primeiro turno. Não havendo quem queira discutir, em processo de votação, votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Solicito ao senhor. Não, desculpe. O projeto está aprovado em primeiro turno, com a presença de 16 senhoras e senhores deputados. Convoco sessão extraordinária, com início logo após o término desta, para votação em segundo turno do projeto de lei em regime de urgência, do projeto de lei número 1164 de 2012. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão ordinária.